Uma boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta esta audiência pública, que tem como tema segurança pública. Eu peço que no secretaria aqui, e já saliento as presenças dos vereadores Egídio Carvalho, Rony Melo, Marcelo Lemos, e deste vereador que vos fala, Rafael Alves, e peço ao vereador Marcelo que nos ajude aqui com a leitura. Da mesma forma, saúdo todos os presentes, todas as representações que encontram-se conosco nesse plenário, os ouvintes também da Rádio São Miguel e da Rádio Líder, e peço ao vereador Marcelo que faça a leitura do requerimento que originou esta audiência pública.
Requerimento 007/2015, audiência pública à Câmara Municipal de Uruguaiana. Os vereadores Rafael Alves, Gilberto Risso, Marcelo Lemos e Egídio Carvalho, na forma regimental e após ouvidos pelo plenário da Casa Legislativa, requerem que seja realizada a audiência pública no dia 6 de maio de 2015, às 19 horas e 30 minutos, no plenário do Palácio Borges de Medeiros, para discutir com a sociedade o tema segurança pública em nosso município. Justifica-se. Nossa cidade enfrenta graves problemas de segurança nos últimos meses. Nossa cidade enfrenta graves problemas de segurança e nos últimos meses já foram contabilizados diversos homicídios e assaltos. Os problemas de falta de estrutura, recursos humanos, sucateamento de viaturas são problemas constantes da Polícia Civil, Brigada Militar e nossa Guarda Municipal. A falta de segurança é um problema grave em nosso município. Por isso, devemos mobilizar as autoridades, convocar os órgãos de segurança para que possamos discutir juntos e buscar junto à comunidade alternativas para mudar a atual crise no setor. Nesses termos, pede deferimento, vereador Rafael Alves, líder da bancada do Solidariedade, vereador Marcelo Lemos, líder da bancada do PDT, vereador Gilberto Risso, líder da bancada do PMDB, vereador Egídio Carvalho, líder da bancada do PSDB, Uruguaiana, 7 de abril de 2015.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Eu gostaria de chamar, então, para compor a mesa conosco, o secretário municipal de Trânsito e Segurança, secretário José Clemente, que representa neste ato o prefeito Luiz Augusto Schneider, também o promotor Luiz Antônio Barbará Dias, Ministério Público Estadual, promotor Barbará, por gentileza, comandante da Brigada Militar, capitão Gerson Correia Melo, para estar conosco aqui, presidente do Conselho de Execução Penal, o senhor Nelson Garcia, se puder estar conosco, representante da OAB, professor Dr. Edson Rebés, o representante do Exército Brasileiro, tenente Luciano, que representa neste ato o comandante Carlos General Carlos Jorge, o representante da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Eduardo Amaral Bertão, o delegado Enio, justifica a sua ausência por estar em operação policial neste momento. Eu também saúdo a imprensa que nos acompanha, Rádio Líder de Hora da Fronteira, aqui, repórter Ademir Lopes. Gostaríamos de chamar também o presidente da ABANF, o senhor Alcemir Teixeira, se puder estar conosco aqui. Exato, está aqui, já vamos mencioná-lo. Comandante da Brigada, que está nesse momento aqui, comandante regional, o senhor Kleiber Cavalli Oliveira, seja muito bem-vindo. Ele é o comandante regional, coronel, desculpa. Se puder sentar conosco aqui, coronel. Saudamos também todos os presentes no plenário, nossos servidores da casa que nos auxiliam nesta noite. Sintam-se todos à vontade. O vereador Rony Melo é de casa, não tem problema sentar na outra cadeira ali. Pode sentar ali, Garcia. Eu passo então o comando deste, aliás, antes disso, peço ao vereador Egídio Carvalho que faça uma justificativa, além da que foi lida agora no momento, motivou esta casa a propor essa discussão, este levantamento, enfim, a presença dos senhores aqui, para que pudéssemos trocar informações, para tentarmos, de certa forma, auxiliar os órgãos de segurança. Vereador Egídio.
Desejando boa noite às senhoras, aos senhores que se fazem presentes nessa audiência pública para tratar de um assunto de extraordinária importância para todos nós, que é a questão segurança pública. Quero saudar aqui e cumprimentar a todos os representantes das instituições militares, da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, representa a OAB, Ministério Público, enfim, pessoas que aqui se fazem presentes, e me coube a responsabilidade de falar de algo que todos os senhores, evidentemente, já sabem. Uruguaiana é uma cidade atípica. Uruguaiana, pelo fato de ser fronteira, coloca-nos numa condição de permanente instabilidade no que refere-se à segurança pública. Somos uma cidade suscetível à criminalidade pelo fato de sermos vizinhos de dois países, Uruguai e Argentina. Temos um elevadíssimo índice de homicídios e as estatísticas dizem e provam que esses homicídios são praticados, na sua maioria, por armas que vêm do vizinho país. Embora as autoridades aduaneiras hoje tratem com rigor essa questão do trânsito vicinal, mas essas armas acabam chegando nas periferias da nossa Uruguaiana, onde acontece um maior número de crimes praticados com armas, principalmente as armas de calibre 22, que são facilmente trazidas hoje, passadas, evidentemente, não pela ponte internacional, mas através do descaminho, através do contrabando, e que acabam nas mãos de muitos bandidos e muitos marginais. Uruguaiana também tem a característica de aqui aportarem bandidos de renome no mundo do crime. Por quê? A facilidade de passarem para o vizinho país, para a Argentina, muito fácil. A possibilidade deles passarem para o vizinho país é muito fácil, assim como acontece também da Argentina para o Brasil. Então, para termos ideia, nós já convivemos em outras épocas, como o caso do maníaco do parque, aquele homem que o Brasil inteiro procurava e que foi localizado a 70 quilômetros de Uruguaiana. Né? O companheiro Elcio Rebés, né, trabalhou comigo naquelas reportagens da época. Aqui foi preso o maior ladrão de carros do Brasil, o Wellington Francisco, um homem procurado pela Interpol, procurado em todo o Brasil. Então, é para dizer e para justificar que o Uruguaiana precisa de uma atenção bem maior na questão de segurança pública, principalmente em tratando-se de efetivo. E nós que convivemos com os comandos das polícias militares, da polícia civil, da polícia federal, nós carecemos de efetivo. Acredito que a ferramenta hoje esteja contento. Quando o policial vem para a Uruguaiana, ele já chega pensando em voltar para a sua cidade natal. Porque nós temos a questão da habitação, que é muito complicada para o policial militar e para o policial civil. Então, são algumas questões que proporcionam e que criam sérios problemas à questão de segurança pública. A questão habitacional, muitos investimentos foram feitos, muitas tentativas foram feitas de criar a casa do policial civil, a casa do policial militar, mas não lograram êxito a ponto de fazer com que o policial, quando venha para a nossa cidade, aqui queira permanecer alguns anos. Isso não só acontece com o oficial, com o inspetor, com o escrivão, delegados e autoridades graduadas militares também sofrem com esse tipo de problema. Então, são questões que fazem com que convivamos permanentemente com insegurança. Esta é a tônica de Uruguaiana, e ela é famosa no estado do Rio Grande do Sul por essa deficiência, por esta carência. Agora nós estamos nos defrontando com a falta do perito criminal. Estamos dependendo de Santana do Livramento. A cada crime que acontece, nós dependemos de 4 ou 5 horas para que desloque-se de Santana do Livramento o perito criminal para que venha fazer o levantamento dos crimes. Os corpos ficam horas, 3, 4, já houve o caso, 3, 4 horas, houve o caso de um homicídio em que a família ficou com o corpo no quintal da casa durante 6 horas. Então, são questões que, evidentemente, devem ser resolvidas, e nesta audiência pública, acredito que seja um momento para tratarmos desses temas. Polícia comunitária foi uma conquista, com muito empenho, inclusive, com a participação desta casa. 2 núcleos foram conseguidos da polícia comunitária. 8 brigadianos para cá vieram para atender o bairro União das Vilas e bairro Cabo Luiz Quevedo, mas dos 8 que para Uruguaiana vieram, nós temos conhecimento que 2 já abandonaram, por falta do cumprimento de um acordo firmado entre a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e o Governo Municipal. O Governo Municipal tem a responsabilidade de repassar R$ 600 para cada um dos brigadianos, como auxílio moradia, e, evidente, nós não desconhecemos a situação com que passa a situação econômica, com que passa o governo municipal, que colocou problemas sérios para poder cumprir com esses soldados que contavam com esses R$600 para o pagamento das moradias. Eles são residentes nos bairros e está ainda, né, em evidência essa demanda. Não conseguimos administrar plenamente para fazer com que já pudéssemos estar pensando no terceiro, no quarto, no quinto, sexto núcleo da Polícia Comunitária, que hoje faz sucesso em todo o estado do Rio Grande do Sul. Onde ela foi implantada, ela colhe bons frutos. Nós não conseguimos, nesse aspecto, estarmos hoje contando com a plena prestação de serviços desta polícia, que é muito importante, que por ser residente nos bairros, ela tem o mapa, ela tem o convívio e ela tem o pleno conhecimento da criminalidade em cada local onde ela atua. Então, são alguns aspectos, senhoras e senhores, que, evidente, estão aqui para ser debatidos e buscarmos as soluções. Já contamos aqui com representantes de todas as polícias e era essa, então, vereador Rafael Alves, a avaliação que eu faço e que todos nós, evidentemente, temos conhecimento.
Antes de passar a palavra ao vereador Marcelo, que irá presidir, comandar aqui essa audiência pública, quero também citar a presença do comandante da Guarda Militar, o Jackson Quevedo, que nos acompanha neste momento. Eu passo então, senhores, só passa a Madalena para cá, porque esse aqui é esse? Ah, não, está bem. Vereador Marcelo Lemos irá presidir então essa sessão. Vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereador Rafael. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder fazer parte dessa audiência, desse seleto colegiado aqui presente. E nós abriremos a palavra para quem quiser falar, tanto o pessoal do plenário que já quiser ir se inscrevendo com a nossa assessoria. 5 minutos para quem quiser falar e, caso necessário, não vamos aqui podar o tempo, porque é um tema de grande relevância e a totalidade das pessoas presentes tem conteúdo para falar. Aqui dizer que a audiência está sendo toda gravada. Quem quiser depois só pedir uma cópia escrita ou em áudio para a nossa assessoria, no protocolo da Câmara, a partir de amanhã às 9 horas da manhã. E está sendo transmitida pela Rádio Líder FM e pela Rádio São Miguel. Compartilhar alguns dados com vocês antes de abrir, do primeiro trimestre. São dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que foram levantados por essa secretaria, relacionados aos indicadores criminais por município no Rio Grande do Sul em 2015. Dados preocupantes relacionados ao primeiro trimestre de 2015. Uruguaiana, homicídio doloso, 4 homicídios dolosos. Furtos, 449 furtos. Estamos falando de janeiro, fevereiro e março. Furtos de veículos, 39 furtos de veículos, sejam automóveis ou motocicletas, né? Roubos, aqui está roubos, não está especificado, 175 roubos, 1 roubo de veículo, 29 casos de estelionato, 11 delitos relacionados a armas e munições, acredito que seja apreensão de armas, né? 31 delitos relacionados à posse de entorpecentes e 10 delitos relacionados a tráfico de drogas. Esse é o saldo do primeiro trimestre de Uruguaiana, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, seus indicadores criminais. Quem quiser cópia, depois eu posso disponibilizar, ou é só acessar o site da Secretaria de Segurança Pública e procurar. Abro a palavra para quem quiser se manifestar. Só, como eu não sei o nome de todos e nós vamos ir nos conhecendo, quem for falar, que se apresente no microfone, aí para poder, quando for fazer uso da palavra, para identificar e ficar registrado também. Por favor, comandante.
Com a permissão do coronel, comandante CRPO, capitão Gerson, estou respondendo pelo comando do 1º Batalhão de Área de Fronteira de Uruguaiana. Eu tenho alguns dados referente ao trabalho da Brigada Militar, que nós podemos dizer que por dificuldade de efetivo, o nosso trabalho é bastante e é bem feito, porque as pessoas que estão trabalhando aqui são dedicadas e fazem o máximo possível e às vezes até o quase impossível para fazer esse trabalho, né? Desses dados que o senhor passou, prisões em flagrante neste ano de 2015, nós temos 112 prisões em flagrante dessas ocorrências. Registros de ocorrências pela Brigada Militar, 372. Confecções de termo circunstanciado, que termo circunstanciado também são prisões em flagrante, mas com menor potencial ofensivo. São 267 termos circunstanciados feitos pela Brigada Militar. Boletins de ocorrência, 622. No ano de 2015, nos primeiros quatro meses, foram apreendidos 18 armas de fogo, capturado 29 foragidos da Justiça e presa 15 pessoas por tráfico de drogas, em 11 ocorrências atendidas pelo 1º Batalhão de Área de Fronteiras. Então, e no ano de 2014, foram 399 pessoas presas em flagrante delito pela Brigada Militar. Então, esses dados aí, com a redução de efetivo que nós temos, o pessoal se desdobre e consegue dar uma assistência à população.
Só para... Esses dados aqui não são meus. São
Não, relativo aos dados, eu concordo com os dados, eles estão especificados aí, mas nós temos os dados que não são contraponto. Sim, só que claro, a maioria claro. Dos dados eles se complementam, né? Tipo, a última ocorrência de homicídio que deu, o pessoal cometeu o homicídio e foram presos em flagrante e estão no presídio. Foi sábado, se eu não me engano, ao meio-dia. Então, a Brigada Militar, quando possível, né? E tem casos que a fuga é quase sem o auxílio da população, e o que nós sempre pedimos é que nós todos somos responsáveis pela segurança. É. E a população auxiliou, a viatura estava passando no local, pararam a viatura e disseram, o carro saiu daqui, está o carro com dois elementos, eles foram atrás, já prenderam, pegaram a arma e o pessoal passou o presídio. Então, essa situação, nós dependemos muito que a população coopere com a segurança, porque nós não podemos estar em todos os lugares, mas o mais rápido possível a gente faz o atendimento da ocorrência. Então, essa é uma determinante, né? E a gente tem o pessoal que trabalha fazendo levantamento dessas estatísticas para que nós tenhamos o policial no local certo e na hora necessária. Então, a gente faz essa distribuição dentro dessas características do maior número de ocorrências que são atendidas pelo policiamento extensivo. Obrigado.
Muito bem, Capitão Gerson. Muito obrigado. Bom até o senhor reforçar, porque nesse momento a Rádio São Miguel e a Rádio Líder FM transmitem ao vivo e a população está nos acompanhando. Por favor, doutor, só o senhor se apresenta.
Bom, boa noite a todos. Todos já me conhecem, eu não gosto de protocolo, então vou eliminar saudações, porque me parece que isso aqui é uma reunião de trabalho, então eu já disse que eu não vim aqui para jogar confete em ninguém, nem receber confete de ninguém. Tá? Então vamos começar no trabalho. Eu quero dizer inicialmente, e eu vou pedir que me... Isso, Luiz Antônio Bárbara Dias, promotor de justiça, promotor da 2ª Vara Criminal, da Promotoria Criminal de Uruguaiana. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que a minha experiência de audiências públicas de Uruguaiana não tem sido as melhores. Tá? Eu já participei de algumas sessões, de algumas audiências públicas, e infelizmente o que eu tenho visto é o que se repete hoje. Eu espero que, pelo menos em termos de encaminhamento, a gente tenha um outro resultado. Eu vejo assim muito cacique e pouco índio. A audiência pública era para o povo estar aqui, e o povo não está. Vamos ser sinceros. A comunidade que deveria estar aqui, quem está sofrendo as consequências da violência, o pessoal do bairro, da vila, o pessoal aqui do centro, os empresários que têm sido vítimas, no setor rural... os índices de abigeato e por aí vai, tem sido alarmante. Então, me parece que nós já começamos mal. Né? Não por culpa, evidentemente, dos vereadores. E, aliás, eu quero registrar aqui que eu estou aqui em respeito aos vereadores, ao Poder Legislativo e às autoridades que eu sabia que acorreriam aqui a este local, e evidentemente que, como represento uma instituição que trabalha com segurança pública, fiz questão de estar presente. Mas eu quero diagnosticar isso, porque isto é uma das raízes de toda a problemática que nós estamos vivendo, não só em segurança pública, em saúde, em educação. Tá? Nós estamos vivendo uma crise de representatividade, infelizmente. O povo não está acreditando mais em nós. Isso é sério. Isso é sério. As pessoas estão perdendo a credibilidade nas instituições. As pessoas estão fazendo justiça pelas próprias mãos. Isso está se espalhando no Brasil. E Uruguaiana não é diferente. E mais, quero dizer aqui, e vou dar algumas sugestões, encaminhamento, evidentemente, que eu não vim aqui só para falar de coisas ruins, embora eu gostaria que tivesse o povo presente aqui, eu queria ouvir as pessoas, porque isso é importante. E eu quero começar dizendo o seguinte: segurança pública é política pública. Política pública depende necessariamente da classe política e da classe dirigente do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Se as coisas não estão acontecendo, é porque a nossa classe política, a nossa classe dirigente vai mal, vai muito mal. Vai muito mal. Não é por acaso que o Brasil está vivendo a crise como jamais viveu na história desse país, a crise que nós estamos vivendo, de tudo. Crise de incompetência, crise de corrupção, de falta de valores, de princípios, crise ética, crise de tudo, absolutamente de tudo. Eu sinceramente, venho aqui para dizer, eu não quero aqui ser o arauto do caos, mas eu tenho que dizer a verdade. E vou dizer algumas coisas aqui que são bastante chocantes, inclusive. A violência uruguaiana vai de mal a pior, como vai em todo o Brasil. A criminalidade. E mais, vou dizer de novo, vai piorar. Vai piorar. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história desse país. Vai piorar. Vai piorar porque nós estamos vivendo uma política nesse país de querer culpar a sociedade e de querer culpar aqueles, e eu vou me ater à segurança pública, os servidores que atuam na segurança pública, que são, como eu disse aqui no evento do Clemente, numa outra oportunidade, são verdadeiros heróis para tentar fazer o que fazem, como disse o nosso comandante aqui da Brigada Militar. Heróis! A Polícia Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, conselheiros tutelares, que hoje eu não vejo aqui, que também trabalham nesta área, na área da delinquência juvenil também, são verdadeiros heróis, porque nós estamos absolutamente sucateados em tudo nesse país. E a culpa é nossa, é nossa. O governo diz que nós somos os culpados, nós somos os culpados. Aí se corta recursos, não se tem recurso para quase nada, se faz milagre em segurança pública para tentar combater o crime. Infelizmente, essa é a realidade. E mais, senhores, eu não me atenho a esses dados que o vereador Marcelo trouxe aqui, porque esses dados aí não refletem a realidade. Esses dados estatísticos que o governo tem não refletem a realidade. Por que que não refletem a realidade? 50% da criminalidade uruguaiana, não só aqui, em qualquer lugar, sequer é registrada na polícia. As pessoas não acreditam mais nas instituições. As pessoas são assaltadas. É roubo, é furto. O que adianta eu registrar? Não vai dar nada. Nós estamos vivendo assim. Então, esses índices aí representam, na melhor das hipóteses, 50% do que acontece. E agora, pasme. Dos 50% que acontece, isso são dados estatísticos que nós trabalhamos todo dia no MP. 80% dos 50% que é registrado, 80% não dá absolutamente nada. Nada. Não dá por quê? Porque a polícia não investiga mais nada. A Polícia Civil não tem condições técnicas, não tem recursos humanos, não tem recursos materiais para investigar quase nada. A Polícia Civil hoje trabalha só com base em flagrante, minha gente. Só flagrante. Quando não dá flagrante, é muito pouca investigação, muito pouca. Eu estou falando da Polícia Civil, a Polícia Federal ainda tem uma condição um pouco melhor, consegue fazer operações, consegue fazer um trabalho um pouco melhor, e assim mesmo, também com as mesmas dificuldades. A Brigada Militar se desdobra, e eu sou testemunha porque conheço vários policiais militares, se desdobra para tentar atender a cidade. E agora, com carência de efetivo, chega a Operação Golfinho, nos tiram policiais militares, não se faz concurso, quando se faz não se chama nomeado, se corta a hora extra. Enfim, é o verdadeiro caos. Quem não quer admitir isso, essa é a realidade. O que chega na promotoria de justiça, minha gente, o que chega, só para os senhores terem uma ideia, de cada 10 inquéritos policiais que chegam, que representam 50% da criminalidade, de cada 10 inquéritos policiais, 7 estão prescritos. Sabem o que é isso? São pilhas que chegam para nós, que os delegados aqui de Uruguaiana, por falta de efetivo, por falta de delegado, essa rotatividade, policiais que não ficam aqui, não conseguem investigar, passa o tempo, ficam nos escaninhos da delegacia. Pilhas e pilhas, e não é de coisa pequena. É estupro, é roubo, inclusive homicídios, que ficam lá nas prateleiras porque não há condições para investigar. Não há recursos, não há gente suficiente, não há recursos materiais. Dos 7, chegam lá na promotoria, desses 10 que eu falei, 7 ou estão prescritos já pelo tempo, na beira da prescrição, ou então com uma investigação precaríssima, que o Ministério Público não tem outro caminho senão pedir o arquivamento. Ou seja, de cada 10 inquéritos, nós conseguimos oferecer 3 denúncias. 3. E das 3 denúncias, quando muito, depois de tramitar todo o trâmite do Poder Judiciário, nós conseguimos chegar com uma condenação final em termos de 1 ou 2 desses 10 no final. Então, minha gente, isto é o caos. E eu me recordo aqui de um evento que eu participava muito, quando eu entrei no Ministério Público, quando era secretário de Segurança, o José Paulo Bizol, naquela época, e eu me lembro que o Bizol, no encontro de membros do Ministério Público em Gramado, que tratava sobre questão de segurança pública e criminalidade, o Bizol da tribuna disse assim: vocês que estão aqui pensam que estão combatendo a criminalidade. Vocês não combatem coisa nenhuma, porque o povo já nem acredita mais em vocês. Porque os inquéritos são mal feitos, o povo não registra mais ocorrência, porque não acredita mais nas estruturas do Estado. Eu quero dizer isso para chegar ao ponto fundamental disso. E aqui tratar especificamente de Uruguaiana. Nós, em Uruguaiana, estamos perdendo representatividade política. Está faltando força. Está faltando força do governo de Estado. Ah, chega de governantes frouxos. Isso esses dias eu disse. O Estado do Rio Grande do Sul vive um colapso de recursos. Por que que vive um colapso de recursos? Porque fez uma negociação de uma dívida absurda em que nós comprometemos 13% da nossa receita e não tem um governador valente, corajoso, com sangue gaúcho capaz de enfrentar o governo federal para mudar esta realidade. E nós vamos para o caos. Vamos para o caos. Porque se alguém pensa que o que a gente está vivendo agora no primeiro semestre não vai piorar no segundo semestre, vai piorar, minha gente. Vai piorar. Os presídios estão em barril de pólvora. O crime está tomando conta. Em Porto Alegre, a gente não pode andar de dia mais em qualquer lugar. É assalto a toda hora, em qualquer lugar. Ninguém mais respeita. Então, nós temos que mudar isso. Uruguaiana, lamentavelmente, eu tenho dito para as pessoas, sou daqui da terra, mas eu tenho que dizer isso. É a cidade do Jatinha. Tudo Jatinha aqui. Jatinha. Tudo nós perdemos para os outros. Tudo. Tudo. Agora é aeroporto que São Borja está ganhando de nós. Quando tem questão de efetivo, se prioriza outras regiões do Estado. Por que que a Serra, eu tive agora fim de semana lá, se vê policial, se vê viatura, estradas maravilhosas, por que que eles têm isso e nós não temos? Falta aqui lideranças políticas, força política. Nós precisamos ter governantes e políticos aqui da nossa terra que nos representem, que acabem com essa situação que nós vivemos de falta de representatividade. Nós perdemos tudo. Chega o verão, Operação Golfinho. O governador manda policiais para outro lugar, manda para a praia. Uruguaiana fica descoberta. Minha gente, até quando? E a nível de município aqui? Nós debatimos no encontro do Clemente. Até hoje, não sei agora, Clemente, que tu assumiu lá, não foi instalado em Uruguaiana o gabinete de gestão integrada de segurança pública. Isto é uma vergonha, minha gente. É uma vergonha. É uma vergonha isso. Não existe um conselho municipal de segurança pública. Ou seja, tem secretário, mas não tem conselho. O conselho, o secretário faz aquilo que ele acha que deve fazer como executivo. Mas não houve ninguém. Não houve a sociedade. Não tem conselho de segurança pública. E nós aqui debatendo segurança pública. Não tem conselho, não tem gabinete. Aí nós vamos aqui do lado, cidades como Alegrete e outras, muito menores que Uruguaiana, que já tem vídeo monitoramento há muito tempo que ajuda a combater a criminalidade, e Uruguaiana não tem. Por que que não? Por que isso? É esse questionamento que eu quero deixar aqui. Eu acho que nós temos que começar a caminhar, infelizmente, esse descrédito nas instituições está fazendo com que aconteça isso que a gente está vendo aqui. Né? Essa Câmara tinha que estar lotada de gente do povo, que viesse aqui para nos dizer, nos darem sugestões, e principalmente nos pressionar, sim, porque nós somos servidores públicos. Eu, como promotor, sou servidor público e tenho que ser cobrado se não faço aquilo que deveria. Todos nós somos cobrados e devemos ser cobrados. Mas o povo nem acredita mais, ele não vem mais. Porque, infelizmente, senhores vereadores, eu tenho aqui que dizer isso. Eu participei aqui de algumas audiências públicas. E se debate, se discute, até em algumas oportunidades eu fui até meio brusco na forma de falar, meio veemente, como sou sempre. Eu procuro ser sempre assim, porque eu sou daqueles, a gente dizia para mim, para nossa amiga ali, né? Algumas pessoas às vezes não gostam de mim porque eu digo as verdades. Eu digo o que todo mundo tem vontade de dizer, mas fica jogando confete. Fica tapando o sol com a peneira. E chega desse negócio, isso é hipocrisia, é cinismo, minha gente, é cinismo. Ah, nós vamos muito mal em segurança pública no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos muito mal em Brasil, nós não temos nada em termos de fronteira, agora estava vendo antes de sair de casa, o governo cortando verbas do Exército Brasileiro, da Operação Ágata, que fazia operações de fronteira para combater tráfico, descaminho, contrabando, tráfico de armas, cortando verbas. E assim nós vamos, o estado do Rio Grande do Sul fazendo a mesma coisa. Não quer chamar aprovados em concurso, não quer nada. Então, eu não quero aqui avançar, eu sei que tem outras pessoas que querem falar, mas eu só peço uma coisa, que pelo menos essa audiência pública dê alguns encaminhamentos, coisa que eu sugeri em outras audiências públicas e até hoje eu não vi nada. Nada. Como tive uma aqui sobre a questão do meio ambiente uruguaiano, a poluição sonora e etc, etc. Continua tudo a mesma coisa. Me prometeram aqui e eu não gosto disso. Eu não gosto desse cinismo. Eu acho que as pessoas têm que ter coragem e assumir. E uma pessoa prometeu aqui da mesa que ia fazer combate, que ia fazer operações, e isso não saiu. Não saiu. E isso está errado. Isso está errado. Se a gente não tem condições de fazer, tem a dignidade de dizer que não tem condições e não vai fazer. Aliás, é o que muita gente deveria fazer. Se não tem condições de exercer um cargo público, não é ficar lá no cargo público, ganhando dinheirinho no final do mês e não fazendo nada, mas se locupletando com o dinheiro para a sociedade. Aí não dá. Ou a gente encaminha alguma coisa, e eu acho que o básico aqui, da nossa reunião aqui, tratando de Uruguaiana, é até porque nós precisamos trazer a nossa representação estadual. Nós precisamos mobilizar a comunidade se nós queremos fazer alguma coisa. Há bem poucos dias o país estava na rua e daqui a pouco saiu todo mundo da rua. E se o povo acha que vai mudar alguma coisa se não estiver na rua, não vai mudar. Não vai mudar. Porque não há interesse de mudar. As estruturas vão se manter como estão. E nós temos que mobilizar as pessoas. Nós temos que mostrar que o Uruguaiana tem força política, tem força do povo, de exigir do governador, de exigir do prefeito que as coisas sejam feitas. Se não for assim, olha, eu lamento dizer, o quadro é sinistro, sinistro, porque nós que estamos trabalhando lá na segurança pública, a gente vê, e aquilo que chega para nós, como eu já disse, porque tem muita coisa que nem chega e as pessoas não acreditam mais, e vai piorar, e eu estou dizendo isso com todas as palavras, me cobre, se continuar do jeito que está, vai piorar e muito, minha gente. porque a crise econômica desse país é avassaladora, e o segundo semestre vai ser avassalador. O tráfico em Uruguaiana, e aí é um outro assunto que dá tudo, tomou conta de Uruguaiana. Falta política pública na área de saúde, que tem a ver com a violência também, tem gente que acha que não. 80% dos crimes praticados em Uruguaiana tem a ver com o tráfico de drogas. E nada se faz, e nada está se combatendo. A brigada faz o que está, prende, etc. E por aí vai tantas coisas que eu podia falar, doutor, aqui, mas infelizmente eu não quero deixar que outros também falem.
Pode retornar a seguir, promotor Barbará. Só para corroborar as palavras aqui, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014 nos declara que apenas 33% das pessoas que são vítimas e ou partícipes em crimes acionam a polícia. Apenas 1/3. E do total da população, apenas 32% dos entrevistados confiam no Poder Judiciário e 33% confiam na polícia. Só para colaborar com a manifestação. Próximo inscrito, por favor, só nome e função, e tem tempo que julgar necessário.
Eu quero cumprimentar indistintamente a todos, como fez o promotor Barbará aqui, cumprimentar os vereadores que propuseram essa audiência pública, os colegas da segurança pública, a nossa comunidade. Eu, embora representando o poder público municipal hoje na condição de secretário de segurança e trânsito do município, meu nome é José Clemente da Silva Corrêa, eu quero, além de endossar, doutor Barbará, aquilo que o senhor disse, e quero registrar aqui que quando me dispus a aceitar a função aqui no município de secretário de Segurança e Trânsito, eu sou sindicalista, eu sou representante de classe, sou presidente da associação da maior entidade de classe da Brigada Militar, que é a BANF, junto com o colega Rivelino, que está ali. E diante desse desafio, eu disse para o senhor prefeito municipal de que se fosse para ser a mesmice, eu não aceitaria a função. Tanto que ele nos deu essa liberdade de fazer, dentro da lei, obviamente, observando os princípios constitucionais, e a gente tenta desenvolver hoje um trabalho. De antemão, quero dizer, doutor Barbará, que não existia o Conselho de Segurança. Em 28 dias que estou à frente daquela pasta, veio para cá, para a Câmara de Vereadores, a correção do Conselho Municipal de Segurança, que é peça fundamental para que qualquer política instituída na área de segurança aqui no município, que contempla inclusive os segmentos estaduais e federais, pudessem acontecer. O Gabinete de Gestão Integrada, que dormia até há poucos dias, cobrei do secretário de governo, que é o que está à frente do comitê, e ele está me respondendo uma comunicação interna de quem são os membros, quais são os dias dessas reuniões, quais são o cronograma estabelecido pelo governo municipal. E nós, da Secretaria de Segurança, eu especialmente, quero estar lá envolvido e fazer parte deste gabinete, porque nós estamos atrasadíssimos em relação a qualquer cidade aqui do Estado brasileiro. Isso é um compromisso que nós fizemos, e o prefeito, como disse, acolheu tudo isso, para que as senhoras e senhores saibam, e nós estamos aí destrinchando tudo isso. E é óbvio que nós precisamos dizer também de que por que que a segurança, e nós viemos batendo nisso há muito tempo, é tratada assim. Porque a segurança pública, doutor Rebés, ela é tratada como política de Estado, como política de governo, e não política de Estado. Enquanto nós não desenvolvermos proposta como políticas de Estado na segurança pública, nós vamos viver isso. O governo que nos passou entendia de uma metodologia e assim aplicou a segurança, e o governo que está agora entende de outra maneira e quer aplicar o seu método de trabalho, enquanto nós da segurança vamos penando para tentar resolver as questões de segurança pública. Não há sequer orçamento definido obrigatório como rúbrica da educação e da saúde, que é um investimento mínimo de recursos. Para a segurança pública não há isso. É aquilo que se entende que deve colocar numa rúbrica de segurança, tanto a nível federal e estadual e municipal, e depois disso se aplica aquilo que sobra, porque naquelas movimentações orçamentárias, com as suplementações, uma das rúbricas que é atacada é a da segurança. Retiram dinheiro para suprir outras demandas e esquecem que a sociedade precisa da segurança. Então,
aquilo que se conhece, nós conhecemos, e a sociedade às vezes fica alheia disso porque não tem essas informações. Aqui no município de Uruguaiana, o vereador Egídio Carvalho colocava agora do policiamento comunitário, depois do nosso seminário aqui, doutor, tomei ciência, porque havia encaminhado um documento já naqueles dias que eu estava assumindo a secretaria, e hoje, há uma semana atrás, está tudo em dia do policiamento comunitário. Foi um compromisso que o prefeito assumiu comigo e está lá, está em dia todo o valor que deveria ser pago ao policiamento comunitário da Brigada Militar, que está operando, que está aqui o comandante, tanto do primeiro BPAF.
Só para colaborar, tem dois policiais novos que eu coloquei, e falta de fazer o curso, mas já estão atuando, eram 8, agora estou com 7 e vai ser transferido mais um. Nós vamos ter completamente os 8 trabalhando na Polícia Comunitária.
Bem, obrigado, capitão Gerson.
Muito obrigado. E continuo, vereador Marcelo, dizendo, né, de que aqui também, doutor, o senhor fala nas casas prisionais nossas, da maneira que estão. O que migrou para a Uruguaiana de um tempo para cá, e nós, da segurança, constatamos isso, e quem conhece. O modus operandi do crime aqui na nossa região, em Uruguaiana, ele alterou, Bertão. Porque aqui para cá vieram apenados que não são da nossa região, não são da nossa cidade, vieram de outras regiões do estado e até mesmo do país, depois que cometeram crimes dentro do nosso estado, se instalaram aqui na penitenciária modulada, que com a possibilidade da progressão do regime deles dentro da prisão, eles saíram, e para cá veio quem? A família deles. Vieram as famílias e eles não têm o que fazer, não têm onde trabalhar, saíram, estão aí na periferia, e o modus operandi, o modelo de ação do crime mudou aqui também. Aqui estão o latrocínio, matar para roubar, acontece não com frequência, mas acontece mais assiduamente com aquilo que acontecia. Outros tipos de crime, inclusive a instrução do crime dentro da cadeia, para aqueles que não eram tão sabedores de como funcionava isto ou aquilo, passaram a aprender, porque a escola melhorou lá dentro, né, com esse pessoal que veio de fora. E tantas outras observações que são feitas aqui. O vídeo monitoramento, doutor, fui verificar, né? São 15 câmeras e depende agora de uma injeção que a gente está dando no gabinete ali para este vídeo monitoramento que nós aqui, os senhores que pertencem à área de segurança pública, obviamente ouvindo a população sempre, mas detectar os pontos prioritários aonde seriam instalados esses equipamentos. Que eu não sei até onde eu cheguei se consultar os agentes, as chefias, enfim, os comandos das instituições de segurança para que isso pudesse ser instalado em Uruguaiana. Então, este conjunto de informações aqui converge naquilo que o doutor Barbará colocava, e acredito que o anseio é esse, de que nós devemos aqui tirar um extrato disso e falar aqui para o nosso comandante regional da Brigada Militar, o meu comandante regional, porque eu sou policial militar também, comandante, de que como é que nós vamos viver a segurança degradando da forma que está, aonde, em 2014, doutor Rebés, 850 servidores da Brigada Militar tinham pedido para ir para a reserva remunerada, como era de praxe anualmente, uma média de 1.000. Agora, nos primeiros 4 meses do ano de 2015, 1.200 policiais militares pediram a reserva. Por quê, coronel? Porque o atual governo está dizendo e anunciando e fazendo um terrorismo na segurança que vai tirar vantagens, vai tirar direito dos trabalhadores da segurança e quer que esses permaneçam lá com o orçamento que não existe, com o sucateamento das instituições, e nós não podemos permitir. 1.200 até os 4 primeiros meses de policiais militares. E nós temos aí mais de 2.500 aprovados na Brigada Militar que não chamam. Ora, se um governo anterior fez um concurso, e aqui estou dentro do parlamento com pessoas que conhecem isso, havia previsão orçamentária, pessoal. Ninguém aqui é idiota, é bobo para não saber disso. Para fazer um concurso público para nomeação de pessoas no estado, tem que haver a previsão orçamentária. Aí me dizer que em razão do orçamento que não está se fazendo isso, por favor, né, tem que falar para outro. Para mim também não. Depois disso, políticas instituídas no município, senhoras e senhores vereadores, e o doutor Barbará especificamente aqui. Nós, na Secretaria de Segurança Municipal aqui em Uruguaiana, com os agentes de trânsito também, que são parte da segurança viária nossa no trânsito, nós instituímos aquilo que tem da essência da segurança. A Guarda Municipal de Uruguaiana, respaldado pela Lei 13.022, vai cumprir o papel dela como ente federado da segurança pública no limite da lei. Vai auxiliar as forças de segurança dentre aquilo que está determinado por lei a ela. Aqui está os colegas nossa guarda municipal, o colega Jackson, que é o nosso comandante hoje lá, e o colega Guarchi. E nós estamos instituindo aqui, a exemplo disso, senhoras e senhores, um instituto que não é específico nosso de Uruguaiana, e sim um instituto das guardas municipais no Brasil. A Ronda Ostensiva Municipal Urbana, as ROMU, elas vão trabalhar, e as ações já estão sendo implementadas, em próprios do município, praças, parques, cemitério, que andavam assaltando todo mundo, ninguém mais podia ir para o cemitério, né? A ostensividade, como disse, no limite da lei, a Guarda Municipal vai auxiliar as forças de segurança neste aspecto. Está fazendo isso, o comando da Brigada Coronel tem conhecimento aqui em Uruguaiana, a gente transmitiu a ele, está transmitindo, conversei com o Bertão outro dia informalmente ali, e dentro, doutor Barbará, dos limites que nos é proporcionado ao município, a estruturação que nós exigimos do Poder Público Municipal para que isso aconteça, muito em breve os senhores estarão vendo ostensivamente veículos adesivados, logotipados, como da Guarda Municipal, nos auxiliando nos próprios municipais, nas escolas e em torno dela, conforme disciplina matriz curricular, que é respaldada pelo Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826. Nós subimos do desafio que é isso, mas a parcela que cabe ao município, nós estamos fazendo um esforço muito grande para que isso seja atendido aqui dentro de Uruguaiana. E dentro do espaço que nos é designado, também na representação da Polícia Militar Gaúcha, que é a nossa Brigada Militar, auxiliando naquilo que é pertinente. Ali está o colega Rivelino, que me ajuda no comando da nossa representação. Nós vamos cobrar do governo que ele deve fazer o seu papel também dentro do Estado com aquilo que é designado a nós na Polícia Militar. Quero agradecer esse primeiro momento, o vereador Marcelo, me colocar à disposição.
Muito bem, secretário Clemente. Por favor, uma questão de ordem do promotor Barbará.
Não, dentro do que o Clemente falou, é por isso que eu vejo imprescindível o funcionamento do Gabinete de Gestão Integrada. Uma das sugestões que eu ia dar, que eu acho que é fundamental, diante da carência de efetivo, que nós sabemos que existe, e nós tivemos um exemplo aqui de São Leopoldo, no seminário que o Clemente promoveu, da integração, promover uma integração operacional entre Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Guarda Escolar. Uma integração de trabalho, cada um respeitando os limites para que não haja excesso no trabalho, mas isso é perfeitamente possível. E uma outra coisa que eu vejo fundamental também é a questão da iluminação pública. Todo mundo, mas o que tem que ver iluminação pública com segurança pública? Tem muito a ver. Essas políticas públicas é que eu digo para vocês. Se a gente não discutir a nível municipal, e aí o Gabinete de Gestão Integrada tem esse papel, de nós trazermos questões que podem colaborar no combate. Nós podemos também trabalhar com as polícias rodoviárias, estadual e federal. Tem várias cidades aí que já estão trabalhando integradas com monitoramento na entrada e saída da cidade, para combater a questão de roubo, furto de carro, roubos de carros e outros crimes que se pode, com o monitoramento e com a contribuição da Polícia Rodoviária Estadual e Federal, nós também fazemos o combate a isso aí. Então, esse gabinete é fundamental, o conselho é fundamental para a gente, eu digo que sempre, diante desse quadro sinistro, se a gente tiver um pouco de criatividade e vontade de trabalhar, a gente pode buscar algumas soluções locais, claro. Aqui para Uruguaiana, fora a questão política aí de reivindicações, claro. Que exige uma mobilização maior.
Muito bem, promotor. Muito bem. O senhor vai se manifestar? Por favor, vereador Egídio, um questionamento para o secretário Clemente.
Acompanhando a fala do secretário José Clemente, secretário da Segurança e Trânsito, quero cumprimentá-lo pelas suas providências, pela sua atuação como secretário de Segurança e Trânsito. Já estamos acompanhando resultados extraordinários, secretário Clemente. O senhor falava da Guarda Municipal, são 100 agentes, né? 130 agentes que mudam completamente a característica de atuar. Então, os resultados evidentes que vão começar a surgir. Ele questiona o seguinte, a CETRAN, a Secretaria da Segurança, os agentes da CETRAN, que têm também poder de polícia, e não há novidade alguma quando nós dizemos que a CETRAN, até um tempo atrás, servia a uma empresa que faz o estacionamento rotativo em Uruguaiana. Nós encontrávamos os agentes só no entorno da Praça Barão do Rio Branco. Como vai atuar a CETRAN a partir de agora, secretário José Clemente?
Bem, primeiramente, vereador Egídio Carvalho, quero lhe dizer o seguinte, que qualquer do povo pode e a polícia tem o dever de prender em flagrante. Há situações adversas a isso, né, respeitados os limites, obviamente, como está posto já aqui, e grifado por nós, os limites de atribuições de cada um. Vou listar um exemplo. A Guarda Municipal está no parcão da nossa cidade, onde nós teremos uma referência ostensiva de um posto agora que vai ser identificado, para que a comunidade lá tenha essa referência e possa usufruir daquele espaço com a melhor segurança possível, com a circulação desses agentes ali. Ela foi colocada agora, ela passou daquilo de zeladoria. A nossa guarda em Uruguaiana, comandante, ela era mero zelador de prédio público, estático, parado, esperando que quebrasse uma vidraça para comunicar num livro que tinham quebrado uma vidraça. A guarda tem um papel fundamental, como disse o doutor Rebés, esculpido na lei 13.022. Ali está os limites desta guarda. O poder de polícia administrativo, obviamente, que tem ela também, nessa circulação, uma guarda que porta arma de fogo, também instituído pelo Estatuto de Desarmamento, vamos que ela esteja deslocando uma guarnição dessa guarda do parcão, que é um próprio público, para atender uma demanda lá no nosso cemitério municipal. Se ela se deparar com uma situação de crime em flagrante delito em andamento, ela vai adotar a postura e a providência necessária para sanar aquilo. Ela vai intervir. Os próprios do município, houve uma ação agora, orientado por nós, na praça frente ao Bar 12, que é um reduto de crack naquilo lá, que a nossa Brigada Militar, como disse, nós não temos, a Brigada Militar não tem efetivo suficiente para atender tudo. Não pode estar presente em tudo que é lugar. A Guarda Municipal esteve lá, que é um próprio do município, identificando quem são aquelas pessoas que estão lá, né, os consumidores de droga, retirando alguns, encaminhando, para que assistência social, doutor, nós encaminhamos para lá, para que ela adotasse a postura e tomasse uma providência em relação a alguns que já quase são moradores daquela praça, doutor Rebés. Vou finalizar aqui agora, vereador Marcelo, com uma informação para os senhores. Chegado na Secretaria de Segurança e Trânsito, como medida preventiva, doutor Barbará, eu suspendi, por determinação que eu havia conversado com o senhor prefeito municipal, a atuação dos agentes de trânsito acompanhando os funcionários da empresa concessionária aqui na Praça Barão do Rio Branco e em todo o estacionamento, a área de estacionamento rotativo. Por quê? Porque a Mega Parque, ela explora um serviço sob concessão pública. E a lei das concessões públicas prevê, doutor Rebés, que a ingerência do poder público sobre esse serviço que está sob concessão se dá apenas por uma comissão mista, que inclusive por ela, composta, possa fiscalizar a qualidade da prestação do serviço. Jamais a atuação sob coerção de um agente público do município para autuar o cidadão porque não pagou aquela empresa. O mecanismo de pagamento que vai ser feito para aquela empresa, ela que o institua, ela que diga que maneira vai fazer a cobrança, jamais sob coerção, até porque, está aqui agentes de segurança que sabem disso, a Lei 9.503, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 280 diz o seguinte, constatada a infração de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração, quer dizer, é no ato, pelo aquele agente que constatou. Se este agente deixou de fazer isso, é tipificado como prevaricação. Retardar ato de ofício, funcionário público, é prevaricação. O que o agente de trânsito fazia aqui? Endossava um documento de uma empresa privada, um flagrante ato de improbidade administrativa, e esse documento ia para a Secretaria de Segurança e Trânsito, E depois de 48 horas que aquele cidadão, o Clemente, que não pagava o estacionamento, recebia uma multa de trânsito. Multa, porque é o auto de infração de trânsito. Recebia essa notificação de trânsito, perdia ponto na carteira, tinha que pagar, perdia desconto do IPVA, porque o bom motorista perde o desconto quando é autuado, e alguns motoristas profissionais perderam a carteira de habilitação em razão desta barbaridade. Foi informado ao prefeito, cessamos isso, e hoje a Mega Park trabalha dentro daqueles limites da concessão pública. Jamais, enquanto nós estivermos lá, será respaldada pelo poder público para coagir a população. Muito obrigado.
Obrigado, secretário. Muito bem, secretário. Parabéns pelo começo de trabalho. Dando sequência à nossa audiência, puxa o microfone, eu quero ser manifestado do plenário aqui. Por favor, só identificação e função para que o plenário possa escutar e quem nos acompanha em casa. Também quem está presente no plenário e quiser fazer a manifestação, pode se inscrever com a assessoria técnica da Câmara, que vai, assim que possível, já vamos fazer a alternância de falas entre as autoridades, o plenário, que quiser se manifestar. Por favor.
Sou o Sargento Rivelino, vice-presidente da Banf Regional Uruguaiana. Primeiramente, gostaria de saudar o vereador Marcelo Lemos, que preside este ato. Saudando o vereador, saúdo a todas as autoridades constituídas nesse momento, o nosso plenário, e dizer que todos nós somos conscientes, somos sabedores que o aumento da criminalidade, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual, quanto no nosso próprio município, uma das causas principais é a falta de efetivo. A gente não está vendo dos nossos políticos medidas para sanar este problema que é apontado como prioridade nesse momento, que é suprir a carência de efetivo em todas as nossas instituições. Aqui na Brigada Militar de Uruguaiana, até o final desse mês, até o comandante pode me ajudar, não menos que em torno de 40 policiais militares estão pedindo a reserva. É isso, comandante? É, até o final do ano. 40 policiais militares. Então, para um efetivo reduzido, que é Uruguaiana, é muito efetivo que está pedindo a reserva. A Banf, como representante de classe, preocupada com essas coisas que assolam a nossa comunidade, a gente sabe que a associação vai até um determinado limite da administração e, a partir dali, quem resolve nossos problemas, assim como do nosso povo, de todos nós, é a política. São os nossos políticos que aprovam ou desaprovam demandas que vêm do nosso povo. Então, a Banf, preocupada com essa carência de efetivos, fez neste ano caminhadas com os nossos aprovados aqui da Brigada Militar de Uruguaiana no último concurso, em torno de 80, né? Em torno de 80 que fizeram o concurso aqui da Brigada Militar aqui em Uruguaiana, são de Uruguaiana. No estado nós temos aprovado 2.500 pessoas postulando o cargo para a Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. E até o momento nada foi feito, nada foi falado, simplesmente nós temos o decreto do governo que é por 6 meses que não se pode contratar ninguém, que não tem dinheiro. Mas como muito bem falou, se não me engano, o doutor Barbará, que o concurso público ele é feito com um orçamento já prevendo de um ano, sempre de um ano antes para o ano posterior. Então não é falta de dinheiro, porque já estava previsto no orçamento anterior essa contratação desse pessoal. Também nessa caminhada foi entregue documentos aqui para a nossa Câmara de Vereadores local, solicitando apoio para a chamada dos nossos do nosso pessoal que foi aprovado aqui em Uruguaiana. Entregamos para o excelentíssimo prefeito também um documento solicitando apoio. A gente já completa uma década do nosso seminário de segurança para tratar assuntos também pertinentes à segurança pública, e a gente sempre esbarra em duas coisas fundamentais e que resolvem o problema, que é a participação popular, participação do povo, e também a participação política, que a gente observa ano a ano aqui, principalmente, vamos fazer uma crítica aqui para a Uruguaiana, irrisória a participação dos nossos políticos, dos nossos vereadores aqui no nosso seminário. Passou desapercebida a participação dos nossos vereadores, dos nossos representantes aqui de Uruguaiana no nosso seminário. Também foi feito, se não me falha a memória, por solicitação da Banf, em fevereiro, se não me falha a memória, uma convocação extraordinária aqui da Câmara também, para tratar o assunto da falta de efetivo da Brigada Militar. E estava presente nessa convocação extraordinária o vereador Rafael Alves e o vereador Egídio de Carvalho. Nenhum vereador mais, somente os dois. Foi deliberado naquele momento, pelos dois vereadores, que solicitariam para a presidência da casa, formariam uma comissão para ir até o governo do estado solicitar para que o governo chamasse esse pessoal aprovado da Brigada Militar. Até o momento a Banf não recebeu nenhum retorno, não sei a que ponto anda, não sei se foi feita a comissão, não sei se foi lá, pois não, Egídio.
Questão de ordem, 30 segundos, vereador Egídio.
Cumprida a questão de ordem, presidente Marcelo, nós encaminhamos sim o agendamento, mas até o presente momento, até a presente data, ainda não recebemos retorno do governo do estado do Rio Grande do Sul. Nós sim encaminhamos o pedido de uma audiência com o secretário da Segurança Pública e se possível, com o governador Hilton Sartori.
Muito bem, vereador.
Os encaminhamentos foram feitos.
Muito bem. Prossegue, obrigado. Sargento Rivelino.
Obrigado, Egídio. É que até o momento a nossa instituição não recebeu nenhum retorno referente a isso. Então, para finalizar, pessoal, a gente sabe que todos nós, povo, todos nós que representamos alguma instituição, algum segmento de segurança, sabemos que o tripé fundamental do governo, que tem que ser dado prioridade, é saúde, segurança e educação. Esse tripé tem que ser levado a sério para o governo do estado, como muito bem falou meu presidente Clemente, a segurança pública tem que ser tratada como política de estado e não como política de governo. E também o nosso povo, eu acredito que, como o doutor Barbará falou, eu acho que o nosso povo está descrente com nossos órgãos de segurança, por isso que não participa, por isso que não, muitas vezes omitem registros na delegacia, e isso aí é muito perigoso, pessoal. A criminalidade está aumentando, a gente está preocupado, a gente, enquanto representante de classe, enquanto membro de segurança, está muito preocupado com isso. Muito obrigado.
Muito bem, sargento. Avelino, eu não participei da reunião porque não sabia dela. Fiquei sabendo depois. Não sabia. Fiquei sabendo pelos jornais e pela imprensa da reunião na Câmara de Vereadores. Só para deixar claro. Dando sequência, por favor, professor, que se manifestar do plenário ou da mesa. Depois nós temos, vamos para um dos ouvintes, um dos partícipes aqui da audiência, e depois voltamos para a mesa.
Vereador Marcelo, demais autoridades que compõem a mesa, amigas e amigos que estão presentes aqui, eu não gosto de vir a audiências públicas, porque os retornos realmente são pífios, porque a produtividade realmente é enigmática. Afinal, o que nós queremos da nossa sociedade? Fico triste, não vou fazer juízo de valores nem julgar quem quer que seja, mas fico triste em estar essa noite aqui e ver apenas 3 vereadores, quando nós temos um universo de 11. Tomara que eles não venham também ajuizar a questão dizendo, caro vereador Marcelo, que vieram a saber pela imprensa depois. É inadmissível que, a começar pela Casa do Povo, que chama este povo, não esteja pelos seus representantes aqui. Eu sou advogado, estou representando hoje a OAB, sou vice-presidente da instituição, mas sou repórter. E estou apavorado com o que está acontecendo no Brasil. Antes de sair de casa, mais 2 mortos em Porto Alegre. Tiroteio na cabeça de uma mulher e de um homem. Dentro do carro, na Bento Gonçalves. E dentro do carro, um saco de dinheiro. O que muito possivelmente seja em função do tráfico. E nós sabemos os pontos nevrálgicos da segurança. Ou pelo menos deveríamos saber. Segundo, pasmem, no Rio de Janeiro, as delegacias de polícia estão dizendo que vão fechar na madrugada porque não tem segurança. Delegacia de polícia não tem segurança. O que resta para nós, pobres mortais?
O que, que resta para nós, que estamos no dia a dia labutando para ver uma sociedade um pouco mais estabilizada? Uruguaiana tem 140 mil habitantes. Não tem município ao derredor que chegue próximo a Uruguaiana. Qual é o nosso efetivo da Brigada Militar? Qual é o nosso efetivo da Polícia Civil? Falta gestão pública. Lamentavelmente, em todas as eleições, a mesma balela nos é infringida. Eu vou lutar por educação, por saúde e por segurança. E me elejo e esqueço desses compromissos. A prova está aí. Do governador do estado, vindo a público, ele e os seus secretários, dizerem que vão cortar não sei quanto por cento, 25% da educação, não sei quanto da saúde e não sei quanto da segurança. A Santa Casa de Caridade está atirada às traças com o dinheiro que tem que receber do serviço público. Que é dinheiro que eu pago, que as senhoras e senhores pagam, que somos todos duramente tributados e cujo resultado é pífio, lastimavelmente é pífio. Mas, e para não me ceder mais, eu vim hoje com um propósito e disse ao doutor Maurício, te represento, doutor Maurício, mas vou fazer um pedido aos que tão honradamente se lembraram em promover essa audiência pública. Que nós saímos aqui pelo menos com dois objetivos. Escritos, se a questão é do gabinete integrado para tentar congraçar as nossas forças de segurança, eu pediria aos queridos vereadores que façam isso urgentemente. Que bom que o secretário Clemente se manifestou nessa linha. Que a partir de hoje nós tenhamos resultados concretos e não só vem aqui na tribuna falar. Façamos com que cada um cumpra a sua responsabilidade. Que tenhamos que fazer como o Fernandão fez e custou o cargo de técnico do Internacional. Saiamos das nossas zonas de conforto. Nós não queremos perder privilégios. Essa é a verdade. Eu, sociedade, não quero perder privilégio. E isso me custa a minha inércia. Porque, desculpe a expressão, levantar o traseiro da cadeira parece que custa muito. E é preciso, então, eu pediria única e exclusivamente isso, que saíssemos hoje com dois objetivos traçados. Reunir o nosso gabinete integrado. E reunir, quem sabe, as forças que têm que ser reunidas. E aí estou usando o nome da OAB para estar nessa cruzada junto com os senhores. Para que dessa reunião saia concretamente a nossa efetiva ação para tentarmos diminuir. Eu não aguento mais ver os brigadianos serem mortos. E o meu irmão foi brigadiano e se orgulhou muito de servir essa organização militar. E eu vejo a falta de condição, eu vejo a falta de homens para ajudarem a minimizar o sofrimento que está estabelecido em todo lugar. E mais do que isso, nos levaram, enquanto sociedade, para o caminho que parece que todos somos vaquinhas ou ovelhinhas indo para o sacrifício. Muito obrigado.
Muito bem. Professor Edson Rebés, representando a Ordem dos Advogados, para registrar o GGI, Gabinete de Gestão Integrada, é uma medida do Executivo, por parte do senhor prefeito municipal, que delibera e executa unilateralmente, dando sequência, está sendo cobrado, dando sequência também, o efetivo da Brigada Polícia Militar Uruguaiana, hoje é composto por 156 PMs, 156 policiais militares. Também, de acordo com a SUSEP, o custo médio de um apenado para o setor público no Rio Grande do Sul é de R$ 1.400. E de acordo com a Secretaria Estadual de Educação, um aluno custa em média R$ 173. O apenado custa 11 vezes mais do que um aluno. Dando sequência com a manifestação agora por parte do plenário, o senhor Jorge Soares, da 10ª CRE.
Boa noite a todos, em primeiro lugar. Gostaria de cumprimentar a todos os integrantes da mesa que promoveram este evento, para oportunizar dar essa chance da gente chegar aqui e falar alguma coisa. O meu nome é Jorge Claudemir Soares, eu faço assessoria jurídica na 10ª Coordenadoria Regional de Educação e estou aqui representando a nossa coordenadora regional de educação, Sara Cardoso. E eu vim especificamente com uma orientação aqui, que foi para colocar alguma coisa assim a respeito das nossas dificuldades quanto segmento educação, quanto escola, que a gente lida com adolescentes, com crianças, e a gente sofre muito o problema da segurança nos entornos das escolas, que não são especificamente os problemas internos da escola, que esse pedagogicamente e disciplinarmente se consegue controlar um pouco dentro da instituição. O problema é o que vem de fora, o que chega na escola, que vem da rua. E, como todos os senhores sabem, trabalham na área de segurança, o traficante, aquele que sobrevive dessa mazela que a gente está vivendo nesse país, ele busca sempre o mais frágil. E qual é o mais frágil nesse jogo? É a criança, é o adolescente que está lá na escola, que está afastado do pai e da mãe. E então se torna uma presa fácil para ele. Eu já trabalhei em escola, já fui funcionário de escola, hoje eu faço assessoria jurídica lá, mas no meu tempo que eu trabalhava em escola, eu não sei se o comandante poderia me tirar essa dúvida, nós tínhamos a patrulha escolar da Brigada Militar, que era uma facilidade, assim, estava sempre uma viatura circulando nas escolas, e hoje não se vê mais isso. Não sei se terminou a patrulha escolar ou não sei qual é a dificuldade dela. Qual não é a minha alegria quando eu chego aqui e o secretário de Segurança e Trânsito do município me aponta com a possibilidade de se criar da Guarda Municipal essa patrulha de ronda itinerante nas escolas. Porque, às vezes, o que acontece muito é do diretor de uma escola está vendo o problema ali na calçada, está vendo o problema chegar da rua para dentro da escola e não tem a quem pedir socorro, não tem a quem chamar. Ou se chama, está com dificuldade de chegar até lá, não tem viatura, não tem efetivo, não tem... Então se torna muito difícil controlar esse problema externo das escolas. Então, agora, felizmente, eu ouço alguma coisa assim, ó, eu só queria que o secretário me tirasse uma dúvida. Essa patrulha escolar, essa ronda, poderá ser usada em âmbito das escolas estaduais também?
Para a resposta, 30 segundos, secretário Clemente.
Meu amigo, a atuação da Guarda Municipal, ela tem limites impostos pela legislação. Né? Dentro das atribuições da Guarda estão os limites do município, aquilo que é próprio do município. Vou citar um exemplo. Nós temos as escolas lá em cima, Cabo Luiz Quevedo e Marília Sanjotene. São escolas municipais. Aquelas são próprias do município. A nossa ronda escolar, ela pode fazer esse serviço lá. Vou citar outro exemplo. A escola Dom Hermeto. Ela não tem a cobertura à escola, não tem cobertura específica, porque não é atribuição da Guarda Municipal este tipo de serviço. Ela faz o trabalho em cima dos próprios do município. Nós temos ali, próximo, a Praça da Estação Férrea, que receberá a atenção, é próprio do município, vai receber a atenção das rondas ostensivas, que parte deste pessoal que comete algum delito nas escolas se reúne ali. E no auxílio da Brigada Militar, obviamente, serão comunicados tudo aquilo que houver de ilegalidade, de irregularidade constatada, a orientação da Guarda Municipal é que informe a Brigada Militar para que essa compareça ali e aí, dentro daquilo que é a atribuição da Brigada Militar, tome a providência.
Tá bem. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado a todos. O meu questionamento está...
Obrigado, professor. Capitão Gerson, questão de ordem, 30 segundos.
Quanto à Brigada Militar, o atendimento das ocorrências são prioridades. Tendo uma ocorrência sendo solicitado, vai atender. Mas também nós temos o CVMI, que é o policial que retorna para trabalhar, que tem certos colégios que já tem policial trabalhando. Então, essa há de ter uma conversa conosco lá e a gente vai ver a possibilidade de colocar um policial que retornou para o serviço para que atender esses colégios que são mais os deficientes dentro do pátio da escola.
Muito obrigado, capitão. Por favor, o senhor se apresente, é nome e identificação e função, tenha a palavra.
Boa noite a todos e a todas, aos ouvintes que nos escutam através das emissoras locais de rádio. Sou o chefe da 13ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, que compreende a região de Alegrete, da Barra do Quaraí, da cidade de Itaqui e desse município. Eu gostaria... Sim, meu nome é Bertão, né? Bertão Bertão. Chegamos agora há pouco, assumimos a delegacia em agosto de 2014, ainda conhecendo a comunidade e as forças vivas desta comunidade. É a primeira vez que comparecemos a esta casa, tendo em vista outros compromissos em nível estadual e até mesmo nacional. Mas eu primeiramente gostaria de parabenizar a atitude desta casa em convocar as forças vivas da comunidade local para debater segurança pública. E aqui na minha breve explanação, eu gostaria de expor algumas boas práticas que praticamos durante a nossa gestão estadual da Polícia Rodoviária Federal, e foi um pedido meu particular em vir para esta localidade. Também gostaria de referenciar que não vim sozinho. A minha esposa, presente no plenário, também fazia a gestão nacional da Polícia Rodoviária Federal. E nesse sentido, eu aqui ouvi dos que se pronunciaram na tribuna algumas solicitações de ações. Eu também poderia engrossar aqui o coro em relação à falta de efetivo, falta de ação política, mas em nível federal, as ações políticas em busca de mais efetivo, elas são alicerçadas, sim, também pelos municípios, pelas localidades que possuem essa instituição federal representada. Nesse sentido, eu... em nível local fica um pouco mais difícil a gente buscar essas soluções em nível político. Mas assim, vamos às boas práticas. Na terceira semana de março deste ano, a Polícia Rodoviária Federal, em face desse descrédito, como bem colocou o nosso promotor de justiça, convocou todos os órgãos de segurança na pessoa das suas autoridades máximas em nível estadual e fez um workshop. E por lá passaram o secretário de segurança substituto, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, o comandante da Brigada Militar, o superintendente da Polícia Federal, o delegado de trânsito de Porto Alegre, o chefe de polícia, o superintendente do DENIT, o procurador-chefe do Ministério Público Estadual, também se fez presente, inclusive comentou que por aqui passou durante 9 anos, eu não venho, o nome dele não me vem à memória, Eduardo Veiga, entre outras autoridades aqui que não lembro. E discutimos segurança pública no seu nível mais baixo, do que realizar, o que todas as forças presentes neste evento poderiam melhorar em torno no assunto segurança pública. E no final, chegou-se à conclusão, e eu fui um que pedi a palavra, e como bem colocou aqui vários, de nada adianta a gente ficar na tribuna falando, 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 se no final não tivermos nenhum encaminhamento prático. E nesse sentido, nós estamos protagonizando, né, protagonizamos essa reunião e estamos protagonizando junto ao Executivo, Judiciário, Legislativo, ações concretas de segurança pública, frente aos nossos problemas do dia a dia. Aquilo que realmente impede de um policial militar, de um policial civil, de um policial federal, de um policial rodoviário federal executar no seu dia a dia, frente aos pardos recursos humanos e estruturais que possui. E aqui, eu, como bem disse, não passa pela minha pessoa discutir as questões políticas que são mais macros na minha instituição. Mas, assim, foi um encaminhamento muito produtivo, inclusive direcionado a procurar o judiciário também, nesse sentido, para que também dê o suporte às ações da polícia em todos os seus aspectos. Porque algumas situações eu vejo um policial ser um herói, eu não lembro quem foi que falou nessa tribuna ser realmente um herói, foi o nosso promotor, e às vezes ter o seu trabalho desconstituído por um arquivamento, entre aspas, indevido. Mas, trazendo então agora para a nossa realidade local, e até porque o adiantado da hora nos exige. Quais são as ações práticas que a Polícia Rodoviária Federal tem executado aqui no município de Uruguaiana? Não estou falando na região, no município de Uruguaiana. Aqui foi solicitado iluminação. E nós, agora, na última semana, nos reunimos com o Flávio da ELOG, mas a senhora Gladys, da BTI, e o prefeito municipal nos trouxe uma boa notícia, que a iluminação do nosso acesso ao Porto Seco está sendo providenciada. E nesse sentido, eu recebi um e-mail do Flávio, semana passada. Questão aduaneira. Nós tivemos...
Flávio Evaristo, diretor da ELOG.
Nós tivemos a vinda da Polícia Federal para o território brasileiro. E com isso nós passamos a ter picos de 9 mil turistas no nosso terminal aduaneiro e uma normalidade em torno de 5 mil turistas que precisam desembarcar, estacionar e fazer a sua imigração. Primeira semana de abril, nós reunimos em Porto Alegre todas as instituições de segurança envolvidas e chamamos para conversar, inclusive o superintendente do DENIT, que também é dessa região aqui, e no dia 9 de abril nos visitou para que verificasse a possibilidade de obras. É a segurança viária que estamos falando aqui, mas nós também estamos trabalhando com a segurança do policiamento, e aqui quero fazer um agradecimento em público da Brigada Militar, que por solicitação da Polícia Federal, através do delegado Epifânio, nos apoiou, ou apoiou a sociedade como um todo, durante todo o veraneio. Mas nós temos boas práticas. Como gestor estadual, e aqui eu fiz referência, em 2009, 2010, a Polícia Rodoviária Federal instalou um vídeo monitoramento, que aqui foi falado, da BR-116, da cidade de Porto Alegre até Novo Hamburgo. Hoje nós temos todo aquele trecho monitorado. O custo é elevado. Não só o custo, mas nós temos que ter um servidor 24 horas cuidando das câmeras, porque senão perde a finalidade. Na sequência, nós tivemos a cidade de Vacaria, em que também foi instalado o vídeo monitoramento e funciona integrado com as outras forças de segurança do município, funciona perfeitamente. Nós também temos a questão da aduana, e nesse sentido, semana passada, e aqui eu trago já ações e não promessas, na semana passada, ou retrasada, não me lembro bem a data, nós instalamos uma câmera de vídeo monitoramento no terminal aduaneiro. É um projeto piloto em que o link da internet joga a Porto Alegre as imagens em tempo real. A falta do nosso efetivo impede nós monitorar aqui. É um projeto piloto que ainda está em teste, mas a empresa já instalou e com muito boa resolução as câmeras. Elas têm formato HD. Trazendo também a questão da segurança pública, que cabe à Polícia Rodoviária Federal, é a questão dos animais soltos na rodovia. Só para trazer aqui, eu já falei na imprensa local, no feriadão de Tiradentes, nós recolhemos 39 animais na região fronteira oeste. Na operação Dia do Trabalho, nós recolhemos 82 animais. E nesse sentido, eu trago aqui uma boa notícia, inclusive comentei com o secretário de Segurança. Através de gestões e contatos e de informações do nosso orçamento, de sobras do orçamento 2014, semana que vem, Uruguaiana estará recebendo, através da Polícia Rodoviária Federal, o terceiro caminhão boiadeiro, este último, zero quilômetro. Então, essas ações, elas trazem segurança viária e, por consequência, segurança a toda a sociedade. A nós, assim que chegamos aqui também, de imediato, trouxemos novas viaturas, modernas e zero quilômetros. Então, assim, eu trago aqui essa manifestação e digo, senhores, nem tudo está perdido. O que falta são ações. E eu vi aqui nessa tribuna todos cobrarem ações. Ações. Realmente, o que podemos fazer para melhorar a segurança pública de Uruguaiana, seja ela viária, seja ela urbana, seja ela rural, a questão do abigeato. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. A questão dos registros, e eu concordo, nobre procurador, que a sociedade perdeu um certo interesse em fazer os registros, mas são através desses registros, através dos dados, que lá fizemos os levantamentos, cruzamos as informações, é que chegamos, muitas das vezes, ao criminoso. E não só a quem manda executar o crime, mas, não só quem executa o crime, mas sim a quem manda executar o crime, até mesmo de dentro das nossas penitenciárias. A Polícia Rodoviária Federal se sente honrada de participar desse evento e se coloca à disposição da comunidade. Obrigado.
Policial Bertão, tenho a certeza que a honra é dessa casa. Obrigado pela manifestação proativa, manifestação apresentando resultados e fazendo encaminhamentos práticos. Dando sequência, deixar registrado aqui, ofício recebido pelo delegado Enio Tassi, através de requerimento desse vereador que vos fala, vereador Marcelo Lemos. Janeiro, fevereiro e março foram furtados 26 veículos no município de Uruguaiana, de acordo com o registro da Polícia Civil, e foram recuperados 13, ou seja, 50% de recuperação de veículos. Também, o mapeamento legislativo do governo federal diz que, para essa legislatura, 4% dos deputados federais são policiais ou ex-policiais. E nos últimos 4 anos foram aprovados 35 projetos na área de segurança pública, sendo que 43% destes são temas de interesse corporativo. Dando sequência com a palavra, a Guarda Municipal Jackson.
Boa noite a todos. Meu nome é Jackson Quevedo. Hoje, respondendo aí pela nossa Guarda Municipal, como chefe da Guarda. Primeiramente, eu queria dar uma boa noite a todos e falar para o senhor que está aí na frente dos trabalhos, que eu tive a oportunidade, o vereador Marcelo, eu tive a oportunidade no ano passado de participar da audiência pública que teve de segurança pública, que foi o proponente, o vereador Irani. Tá? E estou aqui bem feliz do que todo mundo está falando, e nós, como Guarda Municipal, somos uma instituição nova. Eu sempre falo isso porque todos aqui têm muito mais tempo de estrada que a gente. Eu queria botar em observação que o nosso promotor falou aqui sobre o GGIM, né, que está todo mundo falando e todo mundo sempre mesmo batendo na tecla que não estava funcionando. Mas, para conhecimento de todos, que eu falei, inclusive, na outra audiência, o GGIM, ele foi... eu e meu colega Guarte, que está aqui do meu lado, nós tivemos a oportunidade de ir em Brasília, tá, em 2009, tá, que nós fomos participar de um evento lá, que foi a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, e tivemos a oportunidade de ir lá trocar ideia com muitas pessoas de todo o nosso país, né? E a gente trouxe a cartilha, promotor, do GGIM, e entregamos em mãos, né? Isso em 2009. Estamos hoje em 2015. E o ano passado, inclusive, estava aqui fazendo parte da audiência pública do ano passado, no momento, o presidente do GGM, que, né, até hoje não funcionou. Né? E por que eu digo isso para vocês? Porque a gente está lá na frente, lá junto com o nosso secretário Clemente, né? Estamos lá na frente da guarda e nesses 28 dias que a gente está lá, pessoal, para o conhecimento de vocês, a gente fez coisa que não aconteceu em 12 anos. Até nem pedi permissão para o secretário para falar, mas eu acho que eu não tô falando nada de anormal, eu estou falando da nossa situação. E digo para vocês assim, ó, eu estou bem feliz, né, de ter recebido esse convite, né, de fazer parte da instituição que eu faz 11 anos que estou aí, vai fazer 11 anos que estou trabalhando e gosto do que faço e sempre digo isso. No final eu sempre falo essa frase, mas assim, ó, em relação a esse OGGM, era isso que eu queria deixar em observação. E em relação ao conselho, pessoal, ao Conselho Municipal de Segurança, que agora já deu encaminhamento e já tá em funcionamento, acredito que semana que vem, ou final dessa semana, já vem o decreto para cá, né, secretário? E o conselho, pessoal, o ano passado, devido às nossas viagens, nossas saídas de Uruguaiana para buscar melhorias para a nossa guarda, né, que nós estamos na estrada desde 2008, eu e o Zé Carlos, em relação a sair de Uruguaiana, buscar qualificação, buscar contatos. A gente, o ano passado, recebeu uma notícia da nossa comandante da Guarda de Caxias do Sul, que fomos contemplados, né, eles fizeram um projeto via Conselho Estadual dos secretários, fomos contemplados com, ia ter um investimento de R$2.100.000 para ser dividido em três cidades, tá, para Rio Grande, Caxias do Sul por ser piloto, e Uruguaiana devido a esse nosso contato, foi lá a nossa comandante lá e colocou a gente. Bom, então o andamento desse projeto, né, via conselho, até então nós não podíamos ser contemplados, porque a gente não tinha o conselho. Né? Aí, depois que a gente entrou lá, assumimos junto com o secretário, que foi resolvido esse problema do conselho, eu voltei a contratar com ela. E ela, inclusive, me disse que a gente não tinha sido, né, favorecido em relação a esse convênio devido à falta do conselho. Mas me deu uma notícia, né, bem interessante, que Uruguaiana vai ser contemplada, secretário, com uma ou duas viaturas, devido a conseguirmos fazer o conselho funcionar. Bom, pessoal, era só essa minha colocação, né, e eu fico bem feliz e digo para vocês que eu achei que eu não ia chegar a esse momento de estar falando da minha instituição, né, que cresceu da noite para o dia, e acredito que assim, ó, Uruguaiana, nós, como antes de eu ser guarda, sou população, sou um cidadão, né, e Uruguaiana vai ver o impacto que a Guarda Municipal vai dar em relação ao nosso município. Né, estamos à disposição, né, para o que tiver na nossa alçada, né, e somos, como disse o nosso secretário, somos uma instituição que vai auxiliar as outras forças de segurança, e onde tiver nossas atribuições, a gente vai estar lá. Aí, muito obrigado e boa noite.
Obrigado, comandante Jackson, comandante da nossa Guarda Municipal. Eu fiz um cálculo aqui, porque eu tenho pouca idade, mas desde que eu sou criança eu escuto falar de efetivo. Efetivo, falta efetivo, falta... Eu fiz um cálculo aqui que me deixou um pouco surpreso e eu não sei o que está acontecendo. São 130 guardas municipais, confere, secretário Clemente. 156 PMs na ativa no nosso quartel, confere, comandante. Só no município de Uruguaiana?
Não, nós temos 122 policiais militares que estão disponível. É aí que está, o 150... O existente é o disponível, é uma...
Qual
uma
que é a equação. Diferença?
A diferença é que tem uns que são do primeiro, mas tem atividade de guarda de presídio em outros locais. Tem um...
Regras, licenças, afastamento processual, dá uma diferença entre o existente e o disponível. Então, 15% do nosso efetivo da brigada, 15% do nosso efetivo da brigada, eles estão em outros... Indisponibilidade temporária. Ou, às vezes, até mesmo fazendo segurança na própria promotoria, no próprio judiciário. Tá. Então, dando prosseguimento. Aí nós temos aproximadamente 130 mil habitantes. Um pouquinho menos, 126, de acordo com o último censo. Nós temos 250, sem contar a Polícia Rodoviária Federal, que nós não temos os dados, a Polícia Federal, que nós não temos, a Polícia Civil e a SUSEP. Então, só na Brigada Militar e na nossa Secretaria de Segurança, nós temos em torno de 250 agentes de segurança. O que dá um agente para aproximadamente cada 500 pessoas. Eu não enxergo como pouco efetivo.
Uma questão de ordem.
Questão de ordem, 30 segundos, secretário Clemente.
Vereador, esse é o dado da ONU, né? Um policial para cada 500 habitantes. Só que, eu vou reforçar aqui, vamos falar da Guarda Municipal.
Nós temos aqui um agente de segurança só entre Brigada Militar
e Guarda
Municipal. Não está contabilizada a Polícia Rodoviária Federal, não. A Polícia Federal, a Polícia Civil e a SUSEP.
Perfeito. Estou dizendo que o dado da ONU, a ONU aponta que o efetivo é um por 500, um homem de segurança, termo genérico, por cada 500 habitantes. Mas agora nós vamos falar especificamente da Guarda. A Guarda vai passar e passou a cumprir o papel dela constitucional, exercendo essa atividade no limite da lei, como disse, auxiliando as forças de segurança, agora que passou. Obviamente que a partir deste momento, com uma nova visão e um novo emprego das forças de segurança, acredito que dentro deste cálculo, algumas questões poderão, né, estar contemplado dentro desse desenho que o senhor apresenta aí. Mas até esse momento, a Brigada Militar fazia o esforço, porque a Polícia Civil trabalha quase que internamente com os limites, os parcos, os recursos que tem, como o promotor falou. A Polícia Rodoviária não tem o efetivo suficiente, como a gente está dizendo, e o colega Bertão já falou ali. O dado certo, obviamente, está correto, segundo o senhor apresenta.
Não, segundo o senhor apresenta.
Sim, dado estatístico, sim. Dados estatísticos estão corretos. Porém, efetivamente, para desenvolver a atividade, né, nós estaremos ajudando com a Guarda Municipal a partir de agora, né? Acredito que a gente vai conseguir contribuir, sim. Mas então que tenha a informação de que não existia o investimento ainda nesse sentido. E acredito que continuará com as dificuldades que tem, até porque os motivos das dificuldades estão estampados em todos os dias aí, dificuldade financeira, principalmente, tanto do Estado, do município, e a União cortando o recurso do jeito que está. Mas é só para colaborar, vereador.
Obrigado, secretário.
Vereador, questão de ordem.
É promotor, questão de ordem, um minuto, promotor.
Só para esclarecer essa questão, é que não se pode computar todo mundo junto. Cada um tem uma função. A polícia, por exemplo, civil, ela não tem uma atribuição de policiamento ostensivo. Então, eu não posso considerar 500... se, na verdade, a brigada é que faz o policiamento ostensivo. A Polícia Civil faz a Polícia Investigatória. Na verdade, todos os setores estão carentes.
Mas não foi computada a Polícia Civil, promotor. Foi computada só a brigada e a nossa guarda, que é policiamento ostensivo.
Tá, mas somando a brigada com a guarda, não dá 500.
Não, 250. É um para cada 500.
Mas igual...
Um agente de segurança para cada 500 habitantes.
Considerada a realidade uruguaiana, é pouco. Porque não basta só o recurso humano. Nós temos que ter a estrutura para poder trabalhar. Não adianta só ter o recurso humano. É o caso da Polícia Civil aqui no Guaiana. Tem policiais a menos do que deveria ter. E pior do que isso, a polícia não está instrumentalizada. Nós não temos nem um setor aqui, um departamento aqui em Uruguaiana, um posto do Instituto Geral de Perícias, o que é uma vergonha. O vereador Egino falava há pouco. Nós temos que recorrer a Livramento, que é uma cidade menor do que Uruguaiana. Por quê? Porque politicamente nós não temos força. Perdemos para Livramento, como estamos perdendo muita coisa aqui em Uruguaiana. Porque não temos força política. É inadmissível que uma cidade de fronteira do porto de Uruguaiana não tenha um posto do Instituto Geral de Perícia. Nós temos que discutir isso aí. Mas aqui, aproveitando a questão de ordem, e até endossando o que o Rebés disse, eu acho que a gente tem que fazer os encaminhamentos. É a minha proposta agora de que a gente faça encaminhamento. E a minha proposta é o seguinte: primeiro, ativar imediatamente o gabinete de gestão integrada para que a gente possa fazer a reunião com aqueles que têm atribuição operacional, né, todos os que estão vinculados à questão da segurança, e que isso inclui também o Conselho Tutelar, porque é importante, porque trata da delinquência juvenil e tem um papel importante, que, aliás, o Uruguaiana deveria ter no mínimo dois conselhos tutelares, só tem um. Primeira questão. Segunda questão, ativar imediatamente o Conselho Municipal de Segurança Pública, com as pessoas representativas, para a gente discutir lá a nível de sociedade, porque essas pessoas representam o povo, que aqui não está. E terceiro, eu acho que nós temos que imediatamente formar uma comissão aqui, né? E isso os vereadores podem depois, a partir da comissão de segurança, que deve existir aqui na Câmara, para, juntamente com todas as autoridades representativas do município, poderes, né, prefeito, etc., nós irmos efetivamente em Porto Alegre para tentar uma audiência, tentar não, exigir. O mal é essa, a história de tentar, não temos que tentar nada. Nós temos que exigir uma audiência com o secretário de Segurança Pública para colocar a realidade uruguaiana. Mas para isso nós temos que ter representatividade. Gente que represente todos os setores de Uruguaiana para nós tratarmos essa questão.
Muito obrigado.
Porque as questões operacionais, eu acho que depois nós podemos sentar, conversar com a Polícia Rodoviária, Civil, Ministério Público, e ver o que a gente pode fazer, né, para melhorar a questão da integração dessas forças de segurança.
Obrigado, promotor Barbará. Os encaminhamentos serão dados ao final. Já peço ao expediente que vá fazendo a listagem dos encaminhamentos e até lá, quem quiser se manifestar, vai se manifestar quantas vezes julgar necessário. Por favor, comandante, o senhor se apresente, diga nome e função.
Boa noite a todos. Meu nome é Gleider Cavalho Oliveira, sou coronel da Brigada Militar. Assumi há 15 dias o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Fronteira Oeste, sediado em Santana do Livramento, que abrange 22 municípios, incluindo Uruguaiana, municípios que vão desde Garruchos, no noroeste do estado, até Hulha Negra, já quase na região sul do estado, né? São 993 quilômetros de fronteira na região e quase 24% da extensão territorial do estado, né? sob a coordenação do Comando Regional da Fronteira Oeste. Eu vou procurar ser breve, até porque daqui a pouco nós vamos estar disputando a audiência com o jogo tem um jogo hoje, então nós vamos disputar a audiência e tentar ser breve. E eu propositadamente me deixei para me inscrever por último, até porque estou há 15 dias na região, então preciso ouvir mais que queria falar alguma coisa. Algumas questões interessantes. Primeiro, eu saudar o vereador Marcelo, na sua pessoa, saudar todos os integrantes da mesa, parabenizar a Câmara Municipal de Uruguaiana pela iniciativa. E eu vou falar três coisas do meu currículo, e isso não é para outro elogio, é só para contextualizar o que eu vou falar mais adiante. Eu tenho uma especialização na Universidade Federal em polícia Segurança Cidadã, Polícia, Violência e Criminalidade, e uma outra especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública. 32 anos de serviço na Brigada Militar, todos eles dentro da Brigada, nunca estive cedido para órgão nenhum. E sou, como o senhor vereador também, gosto de estudar e ler questões de segurança. Por que eu falo isso? Primeira coisa, nós temos representantes das Forças Armadas. É a primeira questão pontual. Segurança é cara. Não existe segurança barata. Segurança custa caro. A segurança, a Defesa Nacional, a Segurança Pública, nós temos representantes da Polícia Rodoviária Federal, o secretário de Segurança do município. Segurança é cara, é o primeiro ponto. Não existe. Não existe segurança sem investimentos pesados. Não vou entrar em detalhes de tudo que já foi falado pelas pessoas que me antecederam sobre as questões financeiras do Estado, em termos da questões da questões da de investimentos em segurança, porque isso é público e notório, todos nós sabemos. Uma outra questão que sempre me chama a atenção, né? Quando nós nos comparamos a outros países, outras localidades, né? Que tem índices de criminalidade, principalmente em outros países, que tem essa criminalidade com índices e indicadores bem mais baixos do que o Brasil, em geral, são dois pilares básicos que mexem com a questão da segurança. Primeiro, a educação, né? a educação das pessoas, e segundo é a certeza da punibilidade. Não existe segurança pública sem educação e sem certeza da punição. O site da Secretaria de Segurança hoje, eu estava olhando aqui também antes para ver alguns dados estatísticos da o que foi divulgado no trimestre, o site diz o seguinte, que mais de 80% das vítimas de homicídios no Rio Grande do Sul já têm antecedentes criminais. Mais de 80% das vítimas de homicídios. Então, ou seja, as pessoas que estão morrendo já têm alguma vinculação com o crime. Claro, isso eu não vou... Eu quero deixar bem claro o seguinte, que uma morte é uma morte, sempre independente de quem seja. Né? A gente tem que trabalhar para que isso não ocorra. Mas por que... Eu vou tentar seguir uma sequência lógica, apesar que já fugiu um pouco. Mas por que eu falo isso? Assim? A gente volta na questão da certeza da punibilidade. Ou da certeza da impunidade. Nós temos um retrabalho da Brigada Militar, infelizmente não trouxe esse dado aqui, o retrabalho assim, daquelas pessoas que nós prendemos mais de uma vez. A polícia prende, dá o encaminhamento e as pessoas saem e cometem novos crimes. Recentemente foi numa revista que ocorreu num presídio no estado, que não me recordo qual, foi apreendido uma espécie de estatuto, ou um código de ética, se é que podemos chamar assim, entre apenados, que um dos artigos falava o seguinte, que o irmão, como eles chamam, do semiaberto tem que fugir para que um que está no regime fechado progrida para o semiaberto. Então, o preso vai para o semiaberto e foge, ele é obrigado a fugir para abrir uma... Então, a coisa é meio surreal, né? Se a gente for pensar, a coisa é meio surreal. Eu vou dar um caso bem emblemático que ocorreu em Livramento, vou falar agora em Livramento em função da minha sede ali, que ocorreu semana passada, mas que foi de conhecimento geral. Nós tivemos um cidadão uruguaio que estava hospedado num hotel uruguaiana e efetuou disparos com arma de pressão e feriu duas camareiras. Foi preso pela Brigada Militar, encaminhado para a delegacia de pronto atendimento, e a delegada fez o que pôde. O que pôde era ouvir ele a termo e liberá-lo, porque no nosso regramento jurídico atual não podia fazer mais nada. Inclusive, não podia nem apreender a arma de pressão, porque não é previsto a pressão. Ela até, fazendo, acho, e o senhor promotor que me desculpe aqui, mas me parece até que ela exerceu um pouquinho da competência dela e segurou, não vou devolver essa arma para esse cara. E ele prestou depoimento, foi liberado. Atravessou a rua e foi ouvido na delegacia de polícia do Uruguai. Foi ouvido. Quando ele saiu, ele se desentendeu com algumas pessoas e ameaçou-as na praça em frente ao distrito policial. O que aconteceu? Ele foi preso. Porque lá no Uruguai, a legislação deles não é como a nossa, tão benévola. Ele ameaçou as pessoas, discutiu, foi preso. Então isso tornou emblemático. No Brasil, ele feriu pessoas e foi solto. No Uruguai, ele ameaçou e foi preso. Então, agora já me conduzindo ao final da minha manifestação, o que me parece de todos esses anos que eu acompanho a questão de segurança? Nosso país, nós estamos precisando urgentemente de um novo pacto social. Nós não podemos mais aceitar as coisas como estão no Brasil. E nós precisamos de um pacto social, né? Essa questão, como foi dito aqui, que a comunidade está incrédula, porque a pessoa, pô, eu ligo para a polícia vem e me diz assim, olha, infelizmente eu não posso fazer nada. E aí a pessoa que eu denunciei fica debochando e me ameaçando. E eu estou falando agora como cidadão, não só como agente da segurança, porque, fazendo outro parênteses, apesar que algumas pessoas acham que nós somos pessoas também, né? Nós temos família, nós temos... Né? Às vezes as pessoas acham que o policial ele é um ente etéreo que... Eu tenho família, eu tenho filhos e a aflição que toda a sociedade passa, eu também passo. Eu sinto as mesmas coisas. Eu vim recentemente em Porto Alegre, o senhor falou bem, foi o senhor que falou, a gente é em Porto Alegre e ando me cuidando até na minha sombra, porque é uma circunstância, mas então, eu também sou uma pessoa, também sinto esse reflexo. E o que eu levo, e agora eu falo mais como cidadão do que como profissional, nós precisamos de um novo pacto social. Nós temos que começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares nesse país. Né? Nós não podemos ficar reféns do crime, das pessoas cometerem delitos, cometerem crimes e voltarem às ruas e cometerem os mesmos delitos, os mesmos crimes. E aí o capitão que está comandando o batalhão aqui com seu efetivo prende as pessoas, A gente encaminha as pessoas saem e cometem crime. Nós prendemos e isso virou uma coisa... É quase um trabalho hercúleo. E está ficando difícil para todo mundo. Então, me parece que talvez já mais a médio e longo prazo nós precisamos de um novo pacto social no país para resolver o problema da violência e do crime. Nós temos que começar... As pessoas têm que deixar de cometer o crime também, né? Pela certeza da punição, que é o que falta hoje no Brasil. As pessoas cometem o crime porque sabem que não vão ser punidos, né? Recentemente, foi feita uma reportagem numa emissora de televisão sobre a questão dos celulares, né? E a gente sabe que as pessoas furtam e roubam celulares e eles roubam da gente, dali a 5 minutos estão revendendo. E isso passa para um pacto social, quando nós soubermos, sim, e naquela questão da lei de Gerson, né? Não é, se eu estou comprando um aparelho que custa R$2.000 e estou pagando R$300, alguma coisa tem de errado. Ou ele é oriundo do crime, aliás, ele é oriundo do crime, ou ele é do furto, do roubo, ou do descaminho, do contrabando. Mas as pessoas vão ali e compram sabendo. Né? Quando eu servia no município de Cachoeirinha, numa palestra para a comunidade que estava clamando, estavam havendo furtos em veículos. Uma pessoa chegava a pegar seu carro estava em cima de uns tijolinhos que tinham levado as rodas. Numa reunião com a comunidade, uma pessoa vai falar assim, olha, aconteceu isso no meu caso semana passada, mas eu dei sorte que eu passei numa uma borracharia e encontrei umas rodas iguais às minhas por menos da metade do preço. E eu disse, provavelmente tenha sido as suas, que o senhor foi lá e comprou roubada. Então, se a gente alimenta esse chamado, que antigamente chamava de comércio informal, que na verdade não é, porque informalidade é uma coisa e isso é outra, né? Quando a gente vai lá e compra um produto muito abaixo do seu preço, infelizmente eu estou comprando um produto que é oriundo do crime. Então isso vai passar pelo pacto social. Nós precisamos passar pelo pacto social de melhorar a questão de educação. Claro, e eu sempre defendo isso, é educação, saúde e segurança. Essa é a obrigação básica do Estado. Mas eu sempre digo assim, ó, os pais não conseguem refrear ou educar seus filhos, aí transferem essa responsabilidade para a escola. Aí querem que lá o professor, em sala de aula, faça aquilo que eu não tive coragem ou competência para fazer dentro da minha casa. Aí a escola não consegue, a sociedade quer que a polícia faça. Olha, ó, eu não consegui, a escola não conseguiu, então a polícia que resolva o problema do meu filho. Ah, francamente, né? Aí, ou como às vezes ligam para brigar, assim, eu só queria que desse um susto nele, eu só... Cidadão, quem dá susto é assombração, nós somos policiais, né? Ou eu vou e prendo, ou eu não vou, né? Claro que isso, pessoal, eu estou falando assim, eu não estou aqui defendendo, a gente sabe das nossas deficiências, a gente trabalha e trabalha muito, tem usado muita criatividade para superar as deficiências de recursos. Mas é criatividade, só a criatividade não resolve. Se eu não tiver a pessoa, se eu não tiver o dinheiro para pagar a pessoa, eu não tenho questão de policiamento. Isso é um dado da ONU, assim, é legal esse número da ONU ali, mas também a ONU considera o seguinte, eles consideram o número de policial por habitantes, mas eles também consideram questões de mobilidade e comunicação, que é uma coisa que não existe no Brasil. Eles consideram o policial com seu próprio rádio de comunicação, porque ele é acionado pela central de polícia a qualquer momento, que não acontece conosco, nós não temos um policial por rádio, e o nosso policial, uma grande parte também, não tem mobilidade. Então, eu não consigo contactar o policial na rua que está a pé, e quando eu consigo contactar, eu não tenho como dar o suporte rápido para ele. Por isso que eu digo, segurança é caro. E isso é uma... Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao governo A, B ou C. Segurança é caro. Então, se não se investir pesado em segurança, não se tem segurança. Né? E a gente sabe, o país é carente, a gente precisa investir em educação, precisa investir em saúde, precisa investir em várias coisas. Mas eu defendo muito a questão do pacto social. A gente precisa urgentemente, a sociedade brasileira, a gente precisa rever a questão do pacto social para começar a tentar refrear isso. Senão vai ser essa roda viva eternamente. A gente prende, solta e o que é o mais lastimável nisso tudo? As pessoas morrem. As pessoas estão morrendo. E por isso que eu falei que tudo bem, 80% tem antecedentes, mas é uma morte. E a gente lamenta qualquer morte, mesmo quando a gente confronta com um delinquente, e a gente lamenta também, porque não era esse fim que a gente esperava para as pessoas. Acho que era essa a minha contribuição. Não tenho muito mais nesse momento a contribuir, até porque são 15 dias na região, eu ainda estou Eu, uruguaiana, eu brinco, pessoal, eu não vim a Uruguaiana, talvez desde os meus, de uma Califórnia da Canção, que eu vim quando eu ainda estava, entre o final da adolescência e o início da vida adulta ali, acho que depois não tinha, fiquei pensando na vinda hoje, se eu já tinha retornado a Uruguaiana depois disso, não recordava. Parabenizo pela cidade, assim, a gente, quem chega em Uruguaiana tem uma impressão muito boa, assim, de chegar da cidade, está muito bonita, está limpa, está organizada, isso. E isso é legal. E o promotor falou, foi o promotor que falou a questão da iluminação pública. Iluminação pública tem tudo a ver com segurança. Né? E a gente hoje caminha para investimento em segurança. Eu, para superar a redução de efetivo, a gente tem que investir em tecnologia. Né? A gente tem que investir em tecnologia, a gente tem que ter a câmera de vigilância, a gente tem que ter comunicação, o policial tem que ter comunicação. O 190 tem que funcionar adequadamente, porque isso a gente sabe que em vários, eu não sei se é o caso do Uruguai, mas a gente sabe que em vários locais o 190 não funciona, às vezes a pessoa liga, ou dá sinal de ocupado, ou dá sinal de chamar. Tudo isso é investimento, é tecnologia, a gente tem que aportar isso para tentar melhorar. As boas práticas ajudam, mas me parece que a gente, isso falando em termos gerais de segurança, E o doutor promotor sabe bem disso, a gente chegou no limite das boas práticas, né? nós chegamos no ponto que só as boas práticas não vão mais, né? e tem bem essa experiência das rodovias, chega um ponto assim, tá tudo bem, eu tenho 300 boas práticas, mas me falta gente para fazer as boas práticas, me falta recurso para fazer isso, né? A gente chega ao ponto assim, de festejar que chegou um caminhão boiadeiro, e isso, se a gente vai pensar assim, pô, numa coisa, tipo, caminhão é o básico, é a questão da comunicação, né? Dizer, pô, recebi um transceptor, um rádio para dar meu policial. Mas isso é o básico, não era para festejar isso. Não era para festejar isso, mas a gente hoje já está no ponto assim, a gente festeja quando consegue aportar recursos para melhorar as condições de tecnologia. Boa vontade se tem, criatividade se tem, e é o que a gente tem para oferecer, pelo menos eu falando por mim, não vou falar pelo comandante do batalhão local que ele tem, mas por mim, que estou chegando na região, que eu posso oferecer assim, é muita vontade de trabalhar e de tentar fazer alguma coisa por todo mundo. Acho que era isso.
Obrigado, Coronel Gleider Cavalli, pela manifestação, para colaborar. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se manifesta que o custo com segurança é equivalente a 5,5% do PIB do ente federado. Ou seja, no caso, nosso caso da Uruguaiana, 5,5% do nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, não do orçamento, mas sim de toda a riqueza produzida. Também na sua sequência, falando, esse prende-solta é o que a mitologia grega chama de trabalho de Sísifo. E para colaborar com a senhora, quando eu era criança, minha mãe dizia assim, tu apanha de mim em casa para não apanhar da brigada na rua. E me sentava, Lás.
Vereador Marcelo.
Secretário Clemente.
Senhoras e senhores, vereador, eu quero... Vou pedir desculpa para vocês. Não é por causa do jogo, viu? Não é por causa... Eu sou gremista. Mas eu preciso ir, pessoal. Eu tenho um compromisso que era às 21 horas com uma comunidade ali também de tratar algumas questões, vereador. E eu fiquei de ir hoje lá e eu já mensagem aqui para mim, eu estou olhando, já não para mais de vir mensagem. Eu quero pedir desculpa para vocês e reforçar o compromisso enquanto, né, e respaldado pelo prefeito que nos deu essa liberdade de fazer as questões que são pertinentes ali àquela secretaria, né, e nós estamos lá desenvolvendo o trabalho. Então estamos à disposição de tudo aquilo que for, concordo com os encaminhamentos que deu o promotor, e é um compromisso nosso de fazer o gabinete de gestão integrada funcionar. Muito obrigado, vereador Marcelo.
Obrigado, secretário Clemente. Dando prosseguimento, temos 3 inscritos, quem quiser se inscrever aqui, já vá se inscrevendo. É o próximo inscrito, nosso presidente do bairro do Aquab 2, o Nino Oliveira, depois voltamos para a mesa com o nosso presidente do Conselho de Execução Penal, Nelson Garcia, e nosso vereador Egídio Carvalho, quem mais quiser se inscrever aqui. Por favor, nosso presidente Nuno Oliveira, peço que quem estiver se retirando do plenário faça silêncio para que quem está se manifestando possa se manifestar da forma adequada, como foi até agora. Por favor, Nuno Oliveira.
Boa noite a todos. Meu nome é Nuno Oliveira, sou presidente de um bairro cuja associação com mais de 34 anos. Cumprimentando o presidente da mesa, vereador Marcelo, também cumprimento a todas as autoridades. nesse momento se ausentando nosso secretário de Segurança Pública, nosso secretário de Segurança e Trânsito, eu quero me dirigir primeiramente a ele, dando os parabéns, porque é notável a mudança positiva que vem ocorrendo nesse setor, protuberante e positiva a forma de atuar do nosso secretário, mas quem já o conhece, como é o meu caso, não se surpreende. A gente também esperava isso e a gente quer confiar que com certeza dará continuidade. Eu vim, na verdade, para assistir, mas não pude me eximir de colocar aqui a minha palavra, já que represento um bairro que se formou em 1981, então com uma boa idade, né, e passando por dificuldades de segurança, como vários outros por aí. Mas onde é o diferencial desse bairro? É que na década de 90, era tão grande, vamos dizer assim, tão extenso o efetivo local da Brigada Militar, que lá foi fundado o segundo pelotão da Brigada Militar dentro da cidade. Muita gente nem sabe disso. Naquela época, a diferença que existia era que existia efetivo e não existia. Sei que existe hoje, mas nem tanto. A dificuldade da manutenção desse efetivo. Existia, na época, bastante gente. O que não tinha era estrutura. Quando esse segundo pelotão foi para lá, foi fundada uma CONSEPRO, uma Conselho de Segurança, onde moradores, entidades, firmas, abasteceram a Brigada Militar daquele local, inclusive com carro, armas, desde algemas. Então existia, naquela época, possibilidade de atuação melhor ainda da Brigada Militar pelo alto efetivo e pelo apoio da população e das entidades naquele tempo. E hoje, quando eu comecei a escutar aqui as palavras dos que aqui se manifestaram, também não me surpreendeu quando o nosso promotor disse a verdade. Né? Eu também, quando eu vim para cá, convidei mais alguns amigos que me acompanhassem, e eles falaram, vou lá para quê? Vou assistir meu jogo. Infelizmente, é assim, pessoal. Eu represento uma boa parte daquela população. O pessoal está desacreditando. E quando eu comecei a ouvir aqui, eu vi a balança da justiça pender para o lado do perder. Eu penso em ganhar e perder. Quando eu cheguei lá no meu bairro, na Coab Milho Brande, quando eu comprei uma casa da Coab, porque existe também aquela história de dizer, ganhou uma casa no João Paulo, ganhou uma... Não, ninguém ganha nada, a gente compra do governo uma casa. Quando eu comprei essa casa, dizia que eu teria farmácia, mercado, escola e um posto da Brigada Militar. Hoje, eu não tenho farmácia, eu não tenho mercado e eu não tenho posto da Brigada Militar. Então, de alguma forma, eu, povo, fui enganado. Então, hoje, o que nós temos no local onde era o posto da Brigada Militar, nada contra a pessoa, até porque é meu amigo, nós temos um... Não sei dizer o cargo, soldado, sargento, da Brigada Militar, já reformado, morando com a família, ocupando esse lugar, onde antes tinha uma cela, onde antes havia uma administração da Brigada Militar, que em nada nos auxilia no bairro, em questão de segurança. Quando falam em iluminação pública, eu posso dizer para vocês que pela minha direta participação dentro da prefeitura, não falo em governo atual ou outros, porque como presidente já estou há 13 anos. Então já passei por vários. Eu tenho no meu bairro 106 postes de luz. Só tenho apagado um na quadra 8 e outro na quadra 5. Então eu tenho iluminação pública lá. Então o que, que eu vim dizer hoje? Onde está o ganhar e perder? Eu ganhei quando iniciei porque eu tinha lá Brigada Militar e tudo mais. Não tenho hoje. O nosso efetivo que eu ganhei quando comecei em Uruguaiana, eu perdi. Nós temos hoje aí, como disse o comandante, 120. Hoje, não só a boa população, mas os delinquentes sabem o nome de cada brigadiano dentro da cidade. Ali vem o fulano, o beltrano, assim, eles conhecem cada um. Então, o que, que eu vim pedir hoje? Eu vim pedir hoje que, pela minha idade, eu ainda posso vir a perder. mas eu tenho netos, filhos, que têm o direito de ganhar. Então eu vim cobrar da parte política, não do o político, mas da política geral, alguma providência em relação a isso. Porque o que eu preciso, na verdade, é brigar pela segurança pública de todos, mas pelos meus. Porque isso não é nada mais do que o meu direito. Então, assim, ó, parabéns aos senhores que complementam essa mesa, porque foi dito também pelo promotor, heróis. Heróis mesmo. Eu, na década de 90, perdi meu cunhado. Quem é o teu cunhado? O meu cunhado era cabo da Brigada Militar. Ele, de folga, foi atender um assalto, foi morto. Não só por isso, reconheço na Brigada Militar o seu esforço, o seu trabalho, mas porque a gente convive diariamente como representante dessa classe, que é o povo, a dificuldade em relação à segurança. Então eu não tinha como deixar de colocar aqui a minha palavra representando a minha comunidade. Parabéns, parabéns vereador, parabéns a todos aqueles que tiveram iniciativa. E a gente aguarda que providências realmente sejam tomadas. Obrigado.
Obrigado, Nino Oliveira, presidente do bairro Coab 2. Dando sequência, Nelson Garcia, só nos... O senhor tem tantas funções, o senhor está aqui como representante do Conselho de Execução Penal.
Não, como cidadão.
Como cidadão, então. E pela larga experiência no
tema. Boa noite a todos. Parabéns ao vereador Marcelo pela iniciativa. E estava aqui atentamente escutando e lamentando também tantos anos que a gente acompanha as audiências públicas de segurança e dizer assim que as palavras do promotor e as palavras dizendo o seguinte, que lamenta, e lamentamos mesmo que essa casa não esteja cheia hoje, para que a gente possa aproveitar toda a reivindicação da população. Mas não é só ir à rádio e dizer e falar, porque quando tem as audiências tem que estar aqui. Eu há 30 anos acompanho a segurança pública de Uruguaiana, fui 10 anos como presidente do Concepro de Uruguaiana, onde tivemos a honra de construir os apartamentos para os policiais. Nós fazíamos reunião e diziam por que, que falta efetivo em Uruguaiana, por que, que falta... A falta efetivo porque os policiais não querem estar em Uruguaiana. É castigo vir para Uruguaiana, não querem estar em Uruguaiana. Então nós fizemos rifa, construímos apartamentos, 6 apartamentos lá onde é a Defrec e 5 apartamentos lá na delegacia. É. Embora se construindo, ainda não se tem o efetivo. Né? Sempre eu ouço, e a gente ouvia por 10 anos, que o Estado é obrigação do Estado, como disse o promotor, mas em si, quem corria sempre era o Concepro e era a relação, mas conserto de viatura, enfim, todo o material, tanto para a Brigada como para a Polícia Civil. O que me entristece é a questão seguinte, que nós sempre perdemos para Alegrete. Não sei se Alegrete está antes de chegar à Uruguaiana, mas é a verdade que estavam falando que falta a nossa força política, né? Tentamos trazer a regional para cá, até hoje não conseguimos trazer. A questão, hoje eu estou como presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal, para mim é uma experiência. Estava falando o secretário ali, ó, eu não acredito em ressocialização, onde os presídios estão superlotados, onde o que comete o pequeno delito está lá com o maior delito. Então, não existe uma ressocialização enquanto nós tivermos superlotação e os presídios lotados. Mas o que eu queria dizer para os senhores é o seguinte, que nós levarmos hoje daqui, como falou ali da plateia, falou que vou ficar escutando o jogo. Não vale a pena eu ir lá. Se nós pensarmos dessa forma, também quantas audiências a gente vem para a segurança pública, e sempre é falta de efetivo, falta de viatura, falta de verbas, falta de... Nós estamos assim, Eu acho que a partir de hoje nós tivermos um segmento e nós temos que acreditar. Muito obrigado.
Obrigado, Nelson Garcia. Quem as inscrições ainda estão abertas, quem quiser se manifestar. Agora com a palavra o repórter Ademir Lopes.
Com todo respeito, mas eu acho que...
Liga o microfone.
A maioria das pessoas representativas que deveriam estar aqui não estão. Então, com todo respeito, eu acho que nós prosseguirmos na reunião da maneira como está, para deliberar alguma coisa, eu já tinha me antecipado antes para dar um encaminhamento, em função de que eu estava sentindo que haveria um esvaziamento, aliás, como acontece em todas as reuniões,
em todas as
audiências públicas. Então, com todo respeito, vereador, o secretário que representa o prefeito não está mais aqui. Os vereadores que estão aqui, está só o senhor, que tem força política para tomar as decisões. Quer dizer, então fica complicado eu permanecer aqui, porque eu, com todo respeito, acho que em respeito à iniciativa da Câmara de Vereadores, mas o próprio representante do Exército que está aqui até esse momento, que não tem nenhuma vinculação direta com a questão da segurança pública, colabora, mas as pessoas que deveriam estar aqui não estão mais. Então, eu acho que nós deliberarmos qualquer coisa dessa maneira fica inviável. Eu acho que o assunto começou, eu acho que está bem encaminhado, mas, no mínimo, então, nós temos que fazer uma outra reunião num outro dia para tentar deliberar com as pessoas que têm representatividade para discutir a questão. Porque, da maneira que está, é inviável deliberar. A não ser que seja para manter a reunião para manifestações de pessoas, como se manifestou representante ali de um bairro da cidade.
Obrigado, promotor. Tudo bem. Obrigado. Essa é a intenção da audiência pública. Uma audiência pública, o próprio nome já diz, uma audiência pública. O público fala. Então, nós vamos, independente do número de vereadores, e se tiver que terminar só eu essa reunião, eu vou terminar sozinho. Se alguém quiser mais, não tem problema. O expediente vai fazer o encaminhamento, vai fazer os encaminhamentos que serão lidos agora. Peço que constem ata as manifestações e também os presentes que irão encerrar a audiência pública, quem irá encerrar, peço que conste em ata. Concordo com as suas palavras, mas nós não temos o poder de obrigar as pessoas a permanecerem num lugar que não querem permanecer. E mesmo que a maioria das representações que deveriam estar não estão, nós vamos deliberar o encaminhamento com os presentes. Se alguém mais quiser se inscrever, que se inscreva. O próximo inscrito é Ademir Lopes.
Muito bem. Eu não represento nenhuma empresa ou instituição. Eu falo nesta audiência pública como cidadão. Observando as palavras de cada uma das autoridades aqui presentes, também do plenário, a gente nota a preocupação e o anseio por maior segurança na nossa fronteira oeste. É sabido todo esse processo que o Brasil todo está numa situação caótica, como bem falou nosso promotor. O Estado não é diferente disso, tanto é que não dá as condições necessárias à nossa Brigada Militar, no que se refere não só a efetivo, mas também quanto às remunerações, visto nós termos uma área de fronteira aqui, e o mínimo que deveria ter de aumento é 40% a mais no salário de cada um desses profissionais. Assim como também a Polícia Civil. Polícia Civil que tem um trabalho, uma atividade, os demais, como a Polícia Rodoviária, enfim, as forças de segurança da fronteira que tem que ter essa condição, evidentemente, até para que tenha a dignidade de representar as suas funções. Mas nós vivemos um momento bastante difícil. E bem falou o promotor que as audiências públicas elas não se desenvolvem. E não se desenvolvem em função destas colocações feitas agora. E aqueles que foram convocados a prestar essa audiência pública não se fazem presente para dar continuidade aos trabalhos que devem ser finalizados. E se não estão para acompanhar o que está se tratando, obviamente que terão dificuldades depois para montar o processo, seja com qualquer que seja a comissão, para que se busque escalões superiores para sanar esta problemática que é a segurança pública na nossa fronteira oeste. Infelizmente, esta é a representatividade que temos. Esta é a situação que vivemos, não só a nível de audiência pública, mas de representantes do nosso Estado, dos nossos políticos, porque todos os poderes passam a executar aquilo que é delineado através da parte legislativa dos escalões superiores. Portanto, toda e qualquer lei que seja criada, o executivo nada mais é do que um mero julgador. O judiciário nada mais é do que um mero julgador. O executivo executando, evidentemente. Eu vejo a dificuldade, e para que se tenha solução a esses impasses todos, como bem colocou o coronel ali, que tem como base de solução a isto a educação, mas não se sabe até que ponto isso é importante ou se tem o interesse de ter educação no nosso Brasil, no nosso país. Não se sabe, porque com a educação nós teríamos revertido muitas das situações que estão ocorrendo aí, dentre elas a segurança pública. Porque com toda a dificuldade de iluminação nos bairros da cidade, veja bem, eu sou do tempo em que ainda existia o policiamento misto, o exército, a brigada militar, a polícia civil, todas elas atuando conjuntamente e de maneira a manter a segurança na nossa cidade. O estudante, 10 horas da noite, ele era interpelado aí por essas patrulhas mistas que eram feitas e era solicitado a carteira de estudante para ver se estava realmente saindo da escola e se dirigindo à sua residência. Nós não temos mais isso. Não que eu seja antigo, é que as coisas acontecem tão rápido, assim como aconteceu a informática, e esta informática é que faz também como que ocorra todo esse tipo de situações que nós vivenciamos hoje de falta de segurança. A mãe que deixou de ser a que coordenava a educação dos filhos e passou a ter que trabalhar também para contribuir com o salário do pai, deixando os filhos com os cuidados do mais velho, porque não tem condições de pagar uma empregada doméstica, e a formação educacional é feita através da internet, das redes sociais, da televisão, com todos esses filmes que nós temos a oportunidade de ver aí. E complementando isso, a rua, nas condições que nós encontramos agora. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: não tem representatividade política para tratar desse tema? É com a política que se faz essas modificações? É com o senador realmente que elabore o seu trabalho da maneira que tem que ser, o legislador na Câmara Federal, na Câmara Estadual? Agora, de nada vale nós ficarmos aqui, ó, balaqueando toda a audiência pública para buscar solução ao que nem aqui é delineado. Ninguém é mágico, ninguém tem bolinha de cristal para saber o que está acontecendo aqui em Uruguaiana. Para que tenham soluções, tem que sair daqui e ir ao Estado, ir à União e assim buscar soluções à situação da nossa fronteira oeste. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ademir Lopes. Os três encaminhamentos da presente audiência pública. Primeiro encaminhamento, uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada, para que saiam proposições de ações efetivas para a problemática da segurança pública, ou seja, a instalação efetiva do Gabinete de Gestão Integrada. Esse é o primeiro ponto. Segunda proposição, ativar o GGI em conjunto com o Conselho Tutelar para discutir as questões relativas à criança e adolescente envolvidos em situações de risco social. Acho que foi a propositura do promotor Barbará.
Não, só para corrigir. Não, sim, o conselho senhor. Participado também do gabinete de gestão. Está okay. Dentro
okay.
Do maior.
Conselho okay. Participar também. Conselho participar do gabinete de gestão integrado. Item 3, a formação de uma comissão da Câmara Municipal, com forças vivas da comunidade, para audiência com o secretário estadual de segurança pública. É isso? Mais alguma propositura que não foi colocada aqui? Que os senhores lembrem? Não? Alguém quer fazer alguma consideração final? Não, se já não adiantar da hora, estamos competindo na rádio com o futebol. Então, lamentando a ausência de entidades e pessoas que seriam necessárias, agradecendo quem nos acompanha por 3 horas já, através da Rádio Líder FM, da Rádio São Miguel, e os presentes e as autoridades, invocando o nome de Deus, damos por encerrada a presente audiência pública.